Iniciar os nossos trabalhos, como habitualmente, eu vou buscar o nosso convidado, Sr. Deputado Honório Novo, requerente desta diligência, faz favor.
Senhor Presidente, eu queria fazer um ponto de ordem, antes de começarmos a audição propriamente dita. Posso?
Sr.
Senhor Presidente, vai fazer amanhã 3 semanas, não é pouco tempo, depois de toda a espera anterior que recordo a todos os colegas e à Senhora Presidente em particular, não foi uma espera que tivesse contado com o meu beneplácito, mas dizia eu, há 3 semanas decidimos enviar uma carta com base no parecer que obtivemos do Dr. Nuno Pissarra para levantar o sigilo bancário. Eu creio que é tempo de a Comissão assumir, de facto, as decisões e concretizá-las, porque nós estamos com um conjunto de audições que são apenas 6, ou mais ou menos meia dúzia, número redondos, para terminarmos as audições, e eu insisto que esta Comissão, se quer assumir o que todos dissemos à volta desta mesa, logo no início, tem que levar às últimas consequências a intenção de levantar, de facto, o sigilo bancário e profissional. E não pode ficar-se em meias tintas, não pode ficar-se numa rotina inconsequente que me parece exagerada. E, portanto, eu proponho, mas é mesmo uma proposta, que até ao princípio da próxima semana, o máximo até terça-feira, esteja concluído o processo de redação do ofício e, naturalmente, previamente consultados os coordenadores para colher o acordo. Há uma versão inicial que, na minha opinião, estava bastante adequada e na qual seria necessário apenas inserir os conteúdos e os fundamentos do parecer para solicitar às entidades Banco de Portugal, BPN e a algumas pessoas individualmente consideradas que, enfim, facultassem os elementos. Eu acho que estamos a perder tempo demais. E isto pode constituir uma marca que eu acho que a forma como está a trabalhar esta comissão não merecia, uma marca naturalmente negativa.
Senhor deputado, como sabe, porque ontem mesmo falámos sobre o assunto, está redigida uma minuta de ofício que eu fiquei de enviar aos coordenadores. Hoje não houve hipótese de fazer reunião, uma vez que os vários coordenadores estavam envolvidos nos trabalhos do plenário de hoje à tarde. Falei há pouco, Sr. Deputado Nuno Melo, sobre a possibilidade de fazermos amanhã uma reunião no gabinete dele, como temos feito habitualmente durante o plenário. Tenho a minuta já feita, como tive a ocasião de a mostrar, e tinha pedido aos vários partidos, digamos, que revisitassem os documentos relativamente aos quais tinham solicitado o levantamento de sigilo para depois os incluir, porque eles têm que acompanhar essa listagem. Quer o PCP, quer o Partido Social Democrata, disseram e transmitiram, e o CDS-PP acabou por me transmitir ontem, que mantinham a listagem inicialmente feita. O Partido Socialista ficou de a rever e entregá-la rapidamente, e o Sr. Deputado também, João Semedo, do Bloco de Esquerda, me disse que iria ainda ontem conferir relativamente aos documentos para me dar nota daqueles de que não prescindia relativamente ao levantamento do sigilo. A minuta que já informalmente mostrei, penso que reúne genericamente o vosso consenso, e amanhã então resolveríamos esta matéria em reunião de coordenação propriamente convocada para o efeito. Faz favor, Sr. Deputado Honório Novo.
Presidente, era só para precisar duas questões que me parecem importantes. Primeiro, o PCP, pelo menos há 2 semanas, que disse qual era aquilo que entendia não prescindir sobre o levantamento do sigilo bancário. Há 2 semanas, seguramente. Segunda questão. Eu não sei se há um lapso, se o Sr. Presidente confundiu com alguém mais, mas eu não tenho nenhuma minuta. Tenho uma minuta que me foi entregue antes da última reunião de coordenadores, que era um princípio de uma proposta de ofício. Essa tenho. e já disse que era adequada, na qual faltaria apenas inserir os pareceres. Agora, outra minuta, além desta, mais recente, eu não tenho.
Senhor Deputado, aquilo que eu disse foi que ontem, informalmente, vos... Não, aquilo que até me disseram alguns senhores deputados, porque o senhor deputado Honório Novo não esgota o número dos deputados existentes na comissão, inclusivamente que fariam fé no meu trabalho e nessa proposta de minuta, mas como eu sou uma mulher de pouca fé, prefiro mostrar-vos a minuta e expressamente de pouca fé nestas coisas. Não estou aqui a fazer uma revelação sobre a minha vida pessoal. Prefiro mostrar-vos a minuta e recolher, como é evidente, uma concordância expressa relativamente ao seu teor. Aquilo que farei é a reunião que fica desta forma já convocada para amanhã, se não se importam às 11:15, uma vez que temos votações ao meio-dia. Ultrapassada, digamos, esta interpelação à mesa, eu vou então, conforme combinado, buscar o nosso convidado, é o Sr. Deputado Mário Novo, que iniciará as questões. Sr. Deputado Mário Novo, são 10 minutos de perguntas. Sim, e depois a resposta global.
Presidente, eu tenho 5 blocos de perguntas e permitia-me fazer esses 5 blocos de perguntas separadamente, com resposta a intercalar.
Se os outros grupos parlamentares concordam com isto, mas isso depois poderá significar que outros quererão não blocos, mas individuais, e depois é o tamanho dos blocos. Eu acho que nós devemos, é no conjunto dos blocos, que eles somem 10 minutos, 11 minutos, temos feito essa gestão compreensiva do tempo. De qualquer das maneiras, isso não poderá significar um resvalar do tempo, uma vez que já começamos até esta reunião um pouquinho mais tarde que era previsto. Então, sem mais delongas, eu vou buscar o Sr. Daniel Sanches. Ora bem, em nome dos senhores deputados e das senhoras deputadas que integram a Comissão de Inquérito, queria dar as boas-vindas ao Sr. Daniel Sanches e agradecer-lhe a colaboração com esta Comissão de Inquérito. Esta sessão realiza-se por iniciativa do PCP, de maneira que será o Sr. Deputado Honório Novo a iniciar as perguntas. E para isso dispõe de 10 minutos no conjunto, embora o Sr. Deputado diga que vai apresentar as questões em blocos de 5 perguntas. De maneira que eu dava-lhe desde já a palavra para iniciarmos os nossos trabalhos. Tenho que pedir primeiro uma nota curricular ao nosso convidado. É como eu o conheço há muitos anos, porque fomos colegas de faculdade. Isto já sabe que ter muitos anos de vida proporciona experiências muito diversas. De maneira que pedi ao Sr. Daniel Sanches, de favor, de fazer uma brevíssima nota curricular para a localização de todos os senhores deputados. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Começo por pedir desculpa, estou a sair de uma pequena gripe e tenho alguns problemas na voz, estou um bocado rouco e com alguma dificuldade em falar. De qualquer maneira, relativamente à nota curricular, o que eu posso dizer-vos é que profissionalmente a maior parte da minha vida fui magistrado do Ministério Público, começou hoje novamente em exercício de funções. Exerci funções em várias comarcas do país, até chegar a Procurador-Geral Adjunto, onde exerci cargos como Procurador-Geral Distrital de Évora, fui o instalador do DSEAP no ano de 1999, e daí depois então saí, se bem que durante essa passagem pela magistratura do Ministério Público, exerci em comissão de serviço durante um período mais ou menos alargado, funções como Subdiretor-Geral da Polícia Judiciária, Diretor-Geral de Serviços de Trânsito e Fronteiras, Diretor-Geral do Serviço de Informações de Segurança, creio que mais nenhuma. Depois disso, e depois de ter saído do DSEAP, pedi uma licença de longa duração, e exerci funções na área privada, tendo desempenhado funções como administrador da Pleiad, como presidente do Conselho de Administração de uma empresa de segurança chamada VSegur, como presidente do Conselho de Administração de uma empresa de limpeza chamada Serviplex, como administrador de uma outra empresa de trabalho temporária chamada Complementos, como administrador de uma empresa chamada Parte Invest SGPS, e também, e essa só foi o meu conhecimento em 2005, terei sido secretário da Assembleia Geral do PPN. E eu digo isto por uma razão pura e simples, é que eu nunca participei em nenhuma Assembleia Geral e, por deficiência ou de comunicação ou de recepção, nunca tive conhecimento do desempenho dessa função, nunca participei em nenhuma Assembleia Geral, não conheço sequer quem era o Presidente da Assembleia Geral, nunca ouvi na minha vida, e, portanto, de qualquer maneira, posso-vos dizer que se tivesse sido convidado na altura para desempenhar esse tipo de cargo, tê-lo-ia aceito sem qualquer tipo de problema nessa altura. Portanto, em relação aos cargos que desempenhei ao currículo, fui também, já me esqueci, fui Ministro da Administração Interna no 16º Governo Constitucional.
Muito obrigada, Sr. Daniel Sanches. Aliás, deixe-me dizer, por favor, que contactassem a Procurador-Geral da República solicitando a presença do Sr. nesta comissão. O Sr. Procurador-Geral da República acedeu de imediato e isso devo registar publicamente como mais um sinal de colaboração com esta comissão, o que muito me atrás. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo para iniciar as suas questões. Se achava, Sr. Deputado.
Começo por agradecer ao Sr. Daniel Sanches o facto de ter acedido este convite desta comissão. É uma decisão da Comissão ouvi-lo, embora seja uma proposta inicial do PCP. Eu vou fazer as perguntas em 5 blocos de perguntas e vou esperar pela resposta a cada um dos blocos sucessivos que vou fazendo. Soutor, nós sabemos, e foi confirmado e divulgado, que o Dr. Dias Loureiro levou para o grupo SLN, algumas pessoas, entre elas, duas, o Dr. Lencastre Bernardo, que já ouvimos, e o Dr. Daniel Sanches. E levou a convite, no seu caso, no momento em que estava a desempenhar funções no CIAP. Essa transferência, chamemos assim, teve que ser autorizado ao Conselho Superior do Ministério Público e, na altura, julgo saber, que li qualquer coisa desse tipo, foi uma transferência, uma mudança, chamemos de outra forma, criticada a autorização do Conselho Superior pela Ordem dos Advogados. Para além da razão de ser destas objeções, da sua opinião sobre elas, eu queria precisar se se confirma que o convite foi do Dr. Manuel Dias Loureiro, quais os objetivos e funções pelas quais é convidado e que funções exatas e completas no grupo e em todas as empresas do grupo é que desempenhou. Já foi dizendo aqui algumas. Portanto, eu refiro-me às empresas por si só, às holdings ou sub-holdings. Qual o objeto social de cada uma das empresas nas quais desempenhou funções, do grupo SLN e fora dele. E percebermos se a sua passagem pelo grupo SLN, que começou em 2000-2001 e terminou em julho de 2004, quando foi nomeado Ministro da Administração Interna, qual é a sua evolução de participação no grupo SLN? Isto é, em que áreas, todas as áreas, é que desempenhou funções? Esta era a primeira bloco de perguntas, às quais se adiciona uma, muito pontual, mas que importava, a Pléiade tinha, suponho que tinha várias empresas associadas. Se não for assim, corrijo-me, que não tenho aqui os elementos, se for assim, também gostava que me falasse sobre elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A minha ida para a SLN, confirmo, que foi a convite do Dr. Manuel Dias Loureiro. Eu tinha conhecido o Dr. Manuel Dias Loureiro em 1992. Era eu, na altura, diretor-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e conheci o Dr. Manuel Dias Loureiro quando ele entrou em 92, já não me lembro qual era o número do governo, mas que entrou para Ministro da Administração Interna, que tinha a tutela do Serviço de, Estrangeiros e Fronteiras, e, portanto, é a altura em que conheço o Dr. Manuel Dias Loureiro. Mais tarde, em 2000, no final do ano 2000, já o Dr. Dias Loureiro tinha saído do governo e eu tinha saído do SEF, já tinha voltado, aliás, à carreira da magistratura, fui contactado pelo Dr. Manuel Dias Loureiro, que me lançou um desafio de deixar a magistratura e de ir, portanto, exercer funções na privada, dado que ele tinha celebrado um negócio com o Banco Português de Negócios, tinha vendido concretamente a participação dele, creio eu, que nessa empresa, na Player, e que, portanto, teria muito prazer em levar a equipe que já tinha trabalhado com ele, em que me incluía eu, incluía o Dr. Lencastre Bernardo, que o Sr. Deputado falou há pouco, e incluía mais duas ou três pessoas que tinham trabalhado com ele ao longo dos anos. Eu hesitei bastante em aceitar esta proposta, desde logo porque sempre me senti muito fiel à minha magistratura e sempre gostei do trabalho que exercia. Posso dizer ao Sr. Deputado, que me pergunta porque é que eu mudei, que a razão fundamental que me levou, apesar de todas as hesitações, foi o facto de o DSEAP, à data, eu tinha-o instalado há pouco tempo, viver numa pungente, tenho que dizer o termo, uma pungente limitação de meios humanos. Nem falo tanto dos meios materiais que eram suficientes para os meios humanos que existiam. O DSEAP tinha a responsabilidade que tem hoje, e que está descrita na lei, não vou aqui perder tempo a enunciá-la, contava apenas com 4 magistrados. E por muito que eu tivesse tentado que esse número fosse acrescido, nunca consegui ver satisfeitas os anseios que haviam no DSEAP, de mim próprio como diretor e das pessoas que lá trabalhavam, porque realmente tínhamos meios humanos extraordinariamente limitados. Eram 4 magistrados, meia dúzia de polícias, entre PJ, GNR e PSP, eram concretamente 4 elementos da PJ, 2 da PSP e 1 da GNR, portanto seriam 7 pessoas, e 4 funcionários judiciais. Para a competência que o DSEAP tem, que é a coordenação de toda a criminalidade económica a nível nacional, coordenação de tudo que é a investigação criminal, ainda por cima a realização do inquérito entre todos os inquéritos que envolvessem ilícitos criminais que se dispersassem por mais do que uma Procuradoria-Geral Distrital. mais os processos que eram atribuídos ao DCA pelo Sr. Procurador-Geral da República. Quer dizer, eu não me via capaz, apesar de ter instalado o serviço, que não seria difícil de instalar um departamento com tão pouca gente, não me via capaz de cumprir minimamente as funções que estavam cometidas por lei, estavam instando ao Departamento Central. Aliás, eu entendo que ainda hoje o Departamento Central de Investigação e Ação Penal não dispõe dos meios necessários para uma atuação eficaz a nível nacional. Foi isso, exatamente, por não ter e não... Já estava a lutar há um ano e tal para que resolvessem os problemas e não havia realmente forma dos mesmos serem resolvidos, desde as mais pequenas questões às mais importantes, que me levou a aceitar, na altura, a saída para o grupo. Perguntei, obviamente, ao Dr. Dias Loureiro o que é que iria fazer, porque eu nunca tinha trabalhado na privada, e queria saber o que é que iria fazer, que funções é que iria desempenhar, o que é que eu poderia ser de útil, o que é que eu... quais eram as funções realmente que me iriam ser atribuídas. O Dr. Manuel Dias Loureiro falou-me que essas funções seriam necessariamente ligadas ao próprio banco, BPN, ligadas obviamente a uma área de, ou de auditoria ou de compliance, qualquer coisa em que realmente a minha vertente profissional pudesse dar alguma ajuda. Infelizmente, isso não aconteceu. Depois de me ter desvinculado e de já ter sido autorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público para ficar na situação de licença de longa duração e depois de me apresentar para o desempenho de funções, fui autenticamente surpreendido porque me foi dito que eu não tinha currículo para poder desempenhar essas funções e que o Banco de Portugal nunca autorizaria que eu desempenhasse funções desse tipo. Confesso-vos que só não sei, não.
Funções exatamente de que tipo?
Na área da auditoria e compliance. Portanto, eram as funções que, em princípio, o Dr. Dias Loureiro me tinha falado e que me foi dito, de uma forma clara, que o Banco de Portugal nunca poderia aceitar, porque eu não tinha currículo, essencialmente o meu currículo, eles não falavam do meu currículo profissional, falavam de currículo bancário e ligado à banca. Confesso que, nessa altura, já não podia dar o passo atrás, porque é a própria lei que proíbe quem entra em licença de longa duração que possa regressar antes de decorrido um ano. Se isso tivesse sido possível, eu ao fim do mês tinha saído, porque realmente vi-me confrontado com uma situação em que não estava preparado para ela. Foi-me dito depois que iriam encontrar uma solução dentro do próprio grupo e essa solução passou logo no momento inicial, a partir do primeiro mês, creio eu, por começar a desempenhar funções como administrador da Pleiade. Aproveito aqui para dizer ao Sr. Deputado que a Pleiade é uma SGPS, portanto, gera participações sociais de outras empresas e, portanto, por baixo dela repousavam várias empresas à data, hoje é diferente, à data em que eu exerci funções, havia a Redal, a Brechal, a Inapal, a Omni, uma outra empresa que eu agora já não me lembro o nome, de multimédia e creio que mais nada. Que eu me lembro não havia mais nenhuma empresa. Que eu me lembro neste momento não havia mais nenhuma. Relativamente às funções que desempenhei dentro do grupo, portanto, na Pleiade era vogal do Conselho de Administração, na Vsegur, é uma empresa de segurança que eu comecei a constituir, portanto, desde a primeira pedra que me foi atribuída e pedido que eu construísse uma empresa de segurança nos finais de 2001, só veio a obter toda a sua credenciação durante o ano de 2002, ainda dentro do primeiro semestre, se bem me lembro. É uma empresa de segurança privada, portanto, a Serviplex, como também já tive a oportunidade de dizer há pouco, fui também Presidente do Conselho de Administração, é uma empresa de limpeza. Portanto, é uma empresa que tem funcionários que prestam serviços de limpeza em vários sítios, a privados e a não privados. A Complementos era uma empresa de trabalho temporário, que nunca teve grande dimensão, pelo contrário, foi sempre minúscula, que só trabalhou sempre para dentro do grupo, ou seja, fazia contratação realmente de pessoas para dentro, para desempenharem funções em vários departamentos do grupo. portanto, trabalho não qualificado, essencialmente. A parte investe é a empresa em que eu desempenhei funções depois de ter regressado ao grupo em julho de 2005, e é uma empresa da área agroindustrial. Portanto, é uma empresa que tem na sua, portanto, gera participações sociais de empresas ligadas ao setor dos vinhos e das castanhas. Concretamente, se o deputado quiser, das castanhas há uma empresa que se chama Geocil, outra Castânia e outra Sortgel. E outra Sortgel, a dos vinhos é a Morganheira, a Raposeira e a Tapada dos Chaves. E, portanto, foi aí que desempenhei funções nessas empresas. Eu não sei se alguma coisa me escapou das perguntas que...
Isso é na parte Invest.
A parte Invest foi a empresa em que eu desempenhei funções de 2005 até ter terminado o mandato. Eu gostava também aqui só de prestar um pequeno esclarecimento. É que eu pretendi, antes de sair do décimo, antes de ter terminado funções no 16º Governo Constitucional, eu pretendia voltar à minha carreira do Ministério Público. Falei, inclusivamente, logo a seguir à admissão do Governo, poucos dias depois, com o então Procurador-Geral da República, no sentido de renovar funções após o termo desse Governo, porque, independentemente do resultado das eleições, eu não tinha grandes dúvidas que, eventualmente, não faria parte em nenhum Governo seguinte. E, portanto, atrevi-me a falar logo com o Sr. Procurador-Geral da República, que tinha sido também meu colega, e que me deu luz verde. Eu disse que, obviamente, depois de sair, usaria alguns dias de férias para descomprimir e para voltar ao exercício de funções. E só não voltei ao exercício de funções pelo facto de, como é conhecido também de todos, ter sido divulgado na altura que havia um inquérito de que eu teria a ser alvo, inquérito esse, dirigido pela Procuradoria-Geral da República. E eu não quis, de maneira nenhuma, nesse momento, ingressar novamente na magistratura. Não queria nem condicionar a atividade da Procuradoria-Geral da República, nem me sentir a mim próprio condicionado. Isso custou-me o ter estado desempregado durante 3 meses, apesar de ter procurado denodadamente uma colocação. Não o consegui e voltei ao sítio onde ainda tinha algum vínculo. Foi a única maneira de eu conseguir voltar a trabalhar, e daí eu ter regressado no dia 1 de julho de 2005 a trabalhar para essa empresa, para a parte Invest SGPS.
Portanto, regressou ao grupo SLM e manteve-se até...
Sr. Deputado, mantive-me até ao dia 31 de dezembro de 2008. A partir do momento em que tive conhecimento do arquivamento do tal inquérito, que ocorre no primeiro semestre de 2008, tomei imediatamente a decisão de regressar à magistratura do Ministério Público. Como terminava o mandato no fim do ano, aguardei até ao fim do ano e no fim do ano saí, portanto, no dia 31 de dezembro do ano passado.
Posso ser presente? Doutora, de março de 1984 a novembro de 88 foi diretor, não é, adjunto?
Foi.
Suponho que estas datas estarão aproximadamente corretas.
84?
Março de 84 a novembro de 88 foi diretor adjunto da Polícia Judiciária.
Exatamente.
De novembro de 88 a maio de 94 foi diretor-geral dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. De maio de 94 a fevereiro de 97 foi diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança. E depois, em 99, antes de entrar para a SLN, 99-2000, foi diretor do DCIAP.
Antes disso, fui procurador-geral do Distrital de Évora.
Entre 97 e 99.
Em 99, exatamente.
Doutor, no âmbito destas funções ligadas à segurança, e foram todas elas ao nível da direção máxima, Polícia Judiciária, CEF, SIS, CIAP. O senhor certamente terá, eu diria necessariamente, participado ou instado a ser, a participar, ter sido instado a participar, pelo governo, naturalmente, à altura, a participar no desenho daquilo que em 99, precisamente, foi objeto de uma resolução do Conselho de Ministros para a criação do que veio a ser o Siresp. Concretamente, resolução do Conselho de Ministros 88-99, cria a rede móvel de emergência e segurança, e depois, mais tarde, há uma outra resolução, que já não apanha, já nessa altura estará na SLN, que cria mesmo o nome próprio Siresp. Mas a base das discussões foram preliminares a 99, a agosto de 99, que é a data da resolução do Conselho de Ministros que eu citei, e, portanto, não me passa pela cabeça que o Governo não o tenha citado a intervir e a aconselhar. Eu queria que nos dissesse exatamente qual foi a sua intervenção neste plano, qual foi a sua participação, enfim, que tipo de meios, concepção de sistema, objetivos, articulação entre diversas forças de segurança que teve nesta fase, naturalmente, antes de 99 e antes de 99.
Nas datas que referiu, eu regressei ao Ministério Público, concretamente à Procuradoria-Geral Distrital de Évora, creio que no dia 6 ou 7 de fevereiro de 1997.
Sim.
E como Procurador-Geral Distrital, nem faria sentido que o Governo me ouvisse, nunca fui ouvido, a propósito, em circunstância alguma, a propósito de redes de comunicações. Obviamente que enquanto fui diretor dos serviços, nunca se falou, nem se falava na altura disso. Eu posso dizer ao Sr. Deputado que, nomeadamente no CEF, a rede de comunicações do CEF foi montada no meu tempo. Foi montada no meu tempo uma rede de comunicações, uma rede muito elementar, mas foi montada no meu tempo. Não se falava minimamente em existir uma rede de comunicações única em Portugal. Nem nunca se tinha ouvido falar, nem com o nome de Siresp, nem sem o nome de Siresp. Nunca ouvi falar nisso, nunca fui convocado para nenhuma reunião sobre isso. Inclusive, como diretor do SIS, que foi o lugar mais encostado a essa data, o SIS dispunha de uma rede... não sei se é secreto de Estado, é capaz de não ser... Mas não dispunha de rede, não é? Utilizava aqui em Lisboa um bocado de uma rede da PSP e não tinha mais nada, portanto. Mas nunca ninguém me falou sequer da hipótese, nem nunca ouvi falar, nem nos meandros do governo, nem nada, na hipótese de vir a ser construída uma rede de âmbito nacional que servisse todos os serviços de segurança, todos os serviços de emergência, etc. Se bem que toda a gente dizia que relativamente a transmissões, relativamente à informática, relativamente a todos esses temas, que havia uma lógica que levava a que devia ter tudo sistemas semelhantes ou o mesmo sistema distribuído por todos. Mas isso falava-se disso há muitos anos. Mas nunca se falou em termos de projeto ou de levar isto por diante. Eu não sei quando é que isto nasceu, mas se bem me lembro, o Sr. Deputado fala da resolução de 99, mas que o tema terá começado a ser abordado, segundo li em qualquer lado, em 1996, no início, 96, portanto, no início do governo do engenheiro António Guterres, creio eu.
É de facto, há aqui um interregno entre 97 e 99, em que o senhor desempenha funções na magistratura, novamente. Mas há o ano de 99, pelo menos, em que desempenha funções como diretor do CIAP. E há, naturalmente, todo o seu passado, anterior a 97, fevereiro de 97, e, como bem disse, há uma discussão prévia muito longa que se falava disto. Portanto, eu estava a tentar enquadrar uma pessoa que é perita nesta área e que, naturalmente, qualquer governo gosta de ouvir como técnico. Mas, concretamente, estava a tentar perceber, enquanto diretor do CIAP, 99... aí já não era ministério, magistrado do Ministério Público, desempenhava essas funções. Nesse ano, concretamente, antes desta resolução, se o senhor não terá sido nunca convidado a dar a sua opinião sobre isto.
Sr. Deputado, não, como diretor do DCAP, era na mesma magistrado do DCAP, um departamento da Procuradoria-Geral. Se devia de ser ouvido, o Governo assim não entendeu. Nunca fui ouvido sobre essa matéria.
Bem, curioso, mas... Passemos à frente, Sra. Presidente, se me dá licença, outro bloco de perguntas.
Faz favor, Sr. Deputado, pedir atenção ao tempo, está bem?
Sim. Doutor, entre 2013 e 2005, mais ou menos meio de 2000, do ano 2003 e inícios do ano 2005, decorreu o concurso e processo final de avaliação e negociação para a contratação do projeto Siresp, chamemos assim. A SLN concorreu com, foi um dos agrupamentos de empresas concorrentes, com uma associação, um agrupamento de empresas, complementar de empresas, onde estava a Datacom, a Motorola, a PT Venture e a ESGUR, salvo erro, é da BES e da Caixa Geral. Gostava de perceber que tipo de relação de domínio em termos da participação social, é que a SLN, a SGPS, tinha sobre este agrupamento de empresas. E que papel é que desempenhou, Sr. Doutor, na construção deste agrupamento de empresas para concorrer a esta área, já que o Dr. Daniel Sanches era certamente o quadro mais qualificado que a SLN tinha para, enfim, fazer face aos desafios de um projeto desta natureza.
Sr. Deputado, como lhe referi, o Governo em 99 entendeu que não devia de ouvir neste projeto, dentro da SLN, nunca tive conhecimento do mesmo. Eu contactei o projeto Siresp, exatamente quando fui ministro do 16º Governo Constitucional. Eu antes tinha ouvido referências, ou lido referências, em jornais, e não mais do que isso. Nunca foi ouvido a propósito disto. Hoje conheço qual é a participação social, porque ela resulta, creio que a SLN resulta da documentação a que eu tive acesso enquanto ministro, e enquanto despachei este processo. E tem a ver que a SLN teria à volta de 30% e a Datacom seria à volta de 9% ou 12%, não sei. Neste momento as percentagens não sou capaz de lhes dizer. Sei que a SLN liderava esse consórcio, não dispunha de 50% nem com a tal Datacom que estava integrada, portanto, na esfera SLN, e que era constituído, portanto, a maioria estava do lado ao lado de várias empresas, a ESGUR, a Motorola e a PT Ventures, creio eu. Mas nunca fui, e afirmo categoricamente, nunca fui ouvido, nem pelo tal Governo, nem por a SLN, mas de forma nenhuma.
Isto é, Sr. vá lá ver. Eu compreendo e aceito a sua resposta. E, portanto, não duvido dela, mas compreenderá, certamente compreenderá, que uma pessoa com as suas qualificações, que em 15 anos, 16 anos de desempenho profissional, praticamente passou 14 nas direções máximas das Forças de Segurança e dos Serviços Especializados de Informações em Portugal, não foi ouvido pelo Governo na altura em que desempenhava uma dessas funções, para desenhar o esquema, o conceito do serviço do Sistema Integrado Global, da Rede de Emergência e Segurança do país. Depois, por coincidência, desempenha funções num grupo enquanto decorre este processo de concurso. Enquanto é desenhada a solução contratual, melhor, de candidatura desse grupo a este processo. E sendo a pessoa mais qualificada, ou uma das mais qualificadas do país sobre esta matéria, também não foi ouvido agora pelo grupo para aconselhar, mesmo que informalmente. Eu sei, naturalmente, que o senhor não fazia parte da SLA, a CPS, nem fazia parte, tanto quanto sei, da Datacom, empresas de grupo. Mas a pergunta é esta, pelo menos não consta do Pacto Social. Em termos informais, não lhe parece legítimo eu ou alguma outra pessoa pensar na hipótese de que isto é estranho?
Oh, Sr. Deputado, eu essa questão não lhe sei responder se é estranho ou não é estranho. Eu posso talvez dar um esclarecimento, talvez o ajude a compreender. Eu, dentro do grupo SLN, e referindo-me ao grupo SLN, as minhas funções não estavam situadas de forma alguma próximo da direção do grupo. As minhas funções eram exercidas apenas e muito simplesmente no quadro das empresas que eu já referi. Se no primeiro ano em que estive, portanto no ano 2001, uma vez por outra, a presidência do grupo ainda me pediu ajuda em duas ou três questões muito ligadas à minha área profissional, em situações em que algumas empresas do grupo foram, vá lá, agredidas ou por elementos internos ou por elementos externos, portanto, foram agredidas em termos criminais, chamemos-lhe assim, e que me perguntaram o que é que se devia de fazer. Isso sucedeu apenas durante o primeiro ano. Porque a partir de 2002 assistiu-se a uma, pelo menos é a minha interpretação, a alguma degradação do relacionamento entre o Dr. Manuel Dias Loureiro e o Dr. Oliveira Costa. E a partir daí, talvez por o facto de eu ter sido levado para o grupo pelo Dr. Dias Loureiro, eu deixei de praticamente desempenhar qualquer tipo de função, vá lá, de consultor informal, mesmo em situações em que tivesse havido esse tipo de situações como se decorreram em 2001. Eu lembro-me que em 2001 eu ainda apoiei o Dr. Oliveira Costa em termos de... Apoiei, concretamente, não o Dr. Oliveira Costa, mas a auditoria, em ver o que é que se podia fazer naquele caso, que também tem sido agora aí divulgado, da créditos, teria sido objeto de alguns problemas internos, e eu tentei ajudar o máximo possível em termos de informação jurídica do que é que devia de ser feito e não devia de ser feito, relativamente, portanto, ao processo que a auditoria estava a desenvolver. Como agora, em 2007, creio eu, o Dr. Oliveira Costa me pediu mais uma vez para me perguntar, e aí dei-lhe uma informação meramente verbal, o que é que poderia fazer relativamente também a um caso em que havia uma tentativa de extorsão do banco. Porque entre 2005 e a data em que saí, em 31 de dezembro de 2008, os meus contactos com a presidência da SLN, tanto no tempo do Dr. Oliveira Costa, como no tempo do Dr. Abdul Vakil, como no tempo do Dr. Miguel Cadilho, devem ser pautado durante estes 3 anos e meio, devem ter sido 3 ou 4 ou 5, meia dúzia, pronto, de vezes, falei com os presidentes do grupo. Por questões em que fui chamado esporadicamente. O Sr. Deputado pode estranhar, não terei aproveitado, vá lá, as minhas capacidades e os meus conhecimentos, mas de facto não aproveitaram. É a única coisa que lhe posso dizer, é que não aproveitaram de todo.
Temos depois o período, a partir do momento de julho de 2004, em que o senhor assume o cargo de Ministro da Administração Interna. E assume o cargo de Ministro da Administração Interna a meio do concurso. Isto é, quando a proposta do grupo de onde saiu estava a ser negociada e avaliada e antes de haver uma decisão final da adjudicação. Doutor, queria fazer-lhe uma pergunta preliminar. Quando foi convidado para o Ministério da Administração Interna, não tinha conhecimento de que a SLN era o único concorrente ao projeto Ciresp? Pergunta número 1. E se não tinha conhecimento que essa proposta era a única existente? E se não tinha conhecimento de que dos 4 candidatos, dos 5 candidatos, 4 tinham desistido e só um é que se tinha mantido, que era precisamente aquele do grupo do qual o Sr. vinha. E, portanto, pergunto-lhe muito claramente se não associou o senhor que tinha tido alguns problemas, enfim, do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, no início, se não imaginou que agora podia estar em xeque e até deslustrar, eventualmente, o governo para o qual entrou. E que poderia, naturalmente, haver pessoas que apontariam o dedo, eventualmente, face àquilo que depois sucedeu, e aquilo que foi, depois sucedeu foi, naturalmente, o Sr. Dr. Daniel Santos, enquanto ministro, em agosto de 2004, um mês depois de, ou um mês e pouco, depois de tomar posse, à volta disso, tomar posse com o Ministério da Administração Interna, ter chamado e nomeado uma pessoa para o seu gabinete para acompanhar o processo do Ciresp. Despacho 112/2004, nomeia no âmbito do projeto de sistema do Ciresp e dos sistemas informáticos, prestar colaboração no meu gabinete, neste âmbito, uma determinada pessoa, portanto o seu gabinete estava a acompanhar diretamente o processo do Ciresp. E, naturalmente, este é um facto. E depois, mais tarde, em fevereiro de 2005, 3 dias depois das eleições, um governo de gestão a ver uma decisão conjunta, naturalmente, entre o senhor e o titular do Ministério da Pasta das Finanças, da adjudicação deste processo, desta proposta, digamos assim, a um agrupamento complementar de empresas que era liderado pelo grupo privado do qual o senhor tinha saído.
Senhor deputado, relativamente ao processo Ciresp e ao facto de se eu sabia se era ou não o único concorrente, de facto só quando cheguei ao Ministério e me contactei a primeira vez com o processo é que soube que estava com um único concorrente. E que esse concorrente, obviamente, isso já tinha saído na comunicação social, era um consórcio liderado pela Sociedade de Lusa de Negócios. Eu estou a estranhar é que não tenho a mínima ideia, se o senhor deputado me desse uma ajuda, quem é que eu nomeei em agosto de 2004 para acompanhar o processo de Ciresp?
Doutor, toda a ajuda, tenho aqui a cópia do Diário da República. O senhor nomeou o contra-almirante na situação de reserva José Manuel de Oliveira Alves Correia para, no âmbito dos projetos do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal e dos Sistemas Informáticos, prestar colaboração no meu gabinete. Este despacho é publicado em 3 de agosto de 2004 e produz efeitos a partir de 17 de julho de 2004, portanto um pouco antes.
Eu agradeço.
Acompanhando naturalmente o processo.
Sr. Deputado, eu agradeço realmente ter-me dado essa ajuda, porque eu estava a estranhar é que o Sr. Contra-Almirante Alves Correia estava no processo desde o seu lançamento em 2003. E, portanto, quando caiu o gabinete anterior, foi necessário renomear todos os adjuntos e assessores. A razão é apenas essa, mais nenhuma. Eu estava a estranhar porque eu não nomeei ninguém para esse processo, para esse projeto. Foi para lhe dar a continuidade. Não nomeei só o Sr. Contra-Almirante. Nomeei outros assessores para outros projetos que estavam... E que existiu no Ministério, porque quando cai o gabinete, caem os assessores todos, e portanto é necessário renomeá-los. Portanto, com certeza que devem haver outras renomeações, no mesmo Diário da República, que deve ter procedido às renomeações todas de uma vez, não é? Porque eu mantive grande parte, não todos, mas mantive grande parte dos adjuntos e dos assessores que vinham do governo anterior. mantive talvez um pouco mais de 50%. E, portanto, foram renomeados, é uma simples renomeação relativamente a isso.
Doutor, não atribuo nenhum significado especial a este senhor. Atribuo significado ao facto do senhor assumir um cargo e imediatamente ter constatado que tinha um concorrente que era o seu anterior enfim, patrão, passemos assim, que era o interessado neste processo.
Era um elemento do consórcio, e isso verifiquei, e sabia que existia esse consórcio que tinha concorrido. Não sabia a circunstância em que se encontrava o concurso. O concurso, como o senhor deputado sabe, foi lançado, creio que em julho de 2003, posso falhar aqui alguma data por outra, mas tenho ideia que foi em julho de 2003. A abertura das propostas desse concurso foi feita, creio que, em setembro de 2003. Apresentou-se apenas um concorrente, não houve reclamações, não houve recurso, podia ter havido na altura, porque houve realmente 5 empresas especialmente convidadas. Quem foi convidado não foram os consórcios que se constituíram, foram convidados os fabricantes, e foi convidado todo o universo de fabricantes daquele tipo de material, que era o tal sistema Tetra. Só havia, na altura, 4 construtores no mundo, que era a OTE, a Nokia, a Siemens e a Motorola. E depois adicionaram a isso um sistema que não é um sistema Tetra, é um falso sistema Tetra, que é a Tetrapol, porque Schengen insistiu em meter o sistema Tetrapol também. E daí que tenha sido lançado, por o governo anterior àquele de que fiz parte, um concurso em que previamente foram convidados, até por razões de segurança e a lei permitiam, foram convidados os 5 fabricantes mundiais, ou os 4 mais 1, pronto, chamemos assim, daquele tipo de tecnologia. Depois de analisada essa proposta desse consórcio que era liderado pela SLN, a Comissão de Avaliação entendeu que a mesma não satisfazia os requisitos técnicos necessários, nem satisfazia pelo lado técnico nem pelo lado financeiro. E daí que tivessem proposto ao Ministro da Administração Interna e à Ministra de Estado e das Finanças que se avançasse para o processo de negociação. Parece que terão feito isso, isto tudo decorre antes do 16º Governo Constitucional, terão feito isso porque não havia garantia nenhuma que numa outra abertura de concurso que se poderia renovar, que não sucedesse rigorosamente o mesmo. Ou seja, que se apresentasse na mesma, dado o leque curto de empresas que podiam concorrer, que se apresentasse uma situação idêntica e que não houvesse concorrentes e voltasse a haver apenas um concorrente. Houve despacho do Sr. Ministro da Administração Interna, creio eu, que de dezembro de 2003, e da Sra. Ministra de Estado e das Finanças de 2004, de janeiro de 2004, a autorizar a entrada no processo negocial. Processo esse que creio que começou a decorrer no fim de janeiro de 2004. Quando eu chego ao Governo em julho, este processo já está numa fase muito adiantada ao processo de negociação. Uma fase bastante adiantada. Eu, se o Sr. Deputado quiser, respingando algumas coisas pessoais, eu tinha informação concreta através de um cronograma do concurso, porque, isto para chamar a atenção, eu liguei logo muito a este concurso por uma razão que o Sr. Deputado talvez se recorde. O Governo tomou posse em 17 de julho de 2004 e a semana de 25 de julho a 31 de julho foi talvez possam fazer ainda as medições, a semana mais terrífica em termos de incêndios florestais em Portugal. Foi uma coisa simplesmente incrível. O número de ignições sucessivamente era superior a 600 ignições diárias. Eu realmente tinha muita experiência na área da segurança, não tinha experiência nenhuma na área dos bombeiros e fiquei completamente horrorizado com o que estava a passar, que eu conhecia apenas como cidadão nos anos anteriores, principalmente no ano anterior, em 2003, em que arderam mais de 400 mil hectares, mas a minha preocupação foi ver como é que se poderia realmente, numa situação daquelas, como é que se conseguiria um combate mais eficaz aos incêndios florestais. Portugal estava, portanto, praticamente a arder naquela última semana de julho, e eu estive no terreno, a acompanhar um ou dois focos florestais aqui na zona de Lisboa, perto de Lisboa, e verifiquei, para meu espanto, se os serviços de segurança tinham comunicações más, e têm, os serviços de bombeiros têm qualquer coisa que é indescritível, nomeadamente nos incêndios de grande dimensão, em que têm que ser combatidos com a colaboração de várias corporações de bombeiros. O que se apresentava no terreno era cada corporação com um sistema de comunicações próprio. O que quer dizer que não era possível quem estava na coordenação do combate ao fogo ter uma coordenação eficaz, porque hoje, seja o combate na guerra, o combate ao crime, o combate ao fogo, sem transmissões, nada feito. É algo que é fundamental. Obviamente que as transmissões não lançam água sob as chamas, mas servem, efetivamente, para se fazer a coordenação dos meios humanos e materiais à disposição de quem faz a coordenação do combate. E eu percebi-me nessa altura que era absolutamente necessário e essencial que o CIRESP estivesse pronto o mais rapidamente possível. Recordo-me, aliás, de numa sala, não sei se foi nesta ou se noutra, quando vim aqui fazer uma apresentação do Código da Estrada, de ser instado por um dos senhores deputados, não me recordo agora qual, porque é que o CIRESP ainda não estava pronto, o CIRESP fazia falta, também na vertente rodoviária, por causa da emergência médica, dos acidentes nas estradas. Mais tarde, o senhor deputado também se pode recordar, um trabalho grande e muito bem elaborado, feito pela COTEC, a pedido do senhor Presidente da República, do então Presidente da República, Jorge Sampaio, apresentou um trabalho sobre o problema dos focos florestais em Portugal, e um dos pontos essenciais em que era colocada a deficiência do sistema era exatamente o comando e a coordenação do combate aos focos. E um dos elementos essenciais que era focado era exatamente o problema das telecomunicações, a falta de telecomunicações nesse combate. E a COTEC avançou, aliás, com uma solução que eu agarrei com uma solução, avançou com uma proposta, com uma ideia, era de que não podíamos estar à espera de instalação do CIRESP. O CIRESP é um sistema que se está a ver, está quase instalado agora, mas demora entre 6, na altura pensava-se 6 a 7 meses, houve alturas em que se pensou que eram 5 anos, mas o máximo que se conseguiu reduzir era 6, 7 semestres de necessidade de tempo para instalação. E a COTEC propunha nesse trabalho que, enquanto não tivesse instalado, se recorresse à rede de telecomunicações da Proteção Civil, que era uma rede incipiente, era e é, uma rede ainda muito incipiente, e que se reforçasse essa rede a nível nacional. Simplesmente esse reforço dessa rede a nível nacional implicava um investimento muito grande, investimento completamente perdido depois do CIRESP estar pronto. E avançava a COTEC com a ideia de que a empresa, ou o consórcio, ou quem ganhasse o concurso do CIRESP, fosse contactado no sentido de ou alugar material já em segunda mão, ou disponibilizasse por empréstimo material. Não em termos de material da tecnologia Tetra, da tecnologia que era adaptada à própria rede da Proteção Civil, no sentido de que no ano de 2005, o combate aos incêndios já tivesse um sistema de comunicações capaz, ou pelo menos mais capaz, para proporcionar uma coordenação do combate aos fogos. Aliás, isso consta de uma resolução do Conselho de Ministros, de dezembro de 2004, que foi ainda por mim elaborada, em que se fala, exatamente, é uma resolução destinada ao combate aos fogos no ano 2005, em que se fala exatamente do reforço dessa rede da Proteção Civil, no sentido de se conseguir uma maior eficácia, e a ideia que existia não era, nem havia disponibilidades económicas e financeiras para se conseguir resolver e instalar uma nova rede ou reforçar essa rede no terreno. Era exatamente com o recurso ou um empréstimo ou o aluguer de material já utilizado. Daí a urgência toda que eu desde o primeiro momento e desde agosto, eu perdi-me um pouco, mas desde agosto pus em toda esta questão. E quando eu lhe falo no cronograma é para lhe dizer que o primeiro cronograma que peço é pedido exatamente em agosto e dizem-me que, 4 de agosto, e dizem-me que provavelmente a partir deste setembro podemos estar na assinatura dos contratos de fornecimentos e restantes anexos. As coisas depois complicaram-se e vieram para mais tarde.
Sr. Presidente, posso?
Chegou, Sr. Deputado.
Eu estou no último bloco. Mas, Sr. Doutor, vou questioná-lo sobre um conjunto de perguntas, mas devo dizer-lhe que estas questões de emergência são sempre muito particulares. Porque as sucessivas resoluções do Conselho de Ministros, antes do senhor entrar, antes de julho de 2004, até falavam que o Siresp devia estar em funcionamento para o Euro 2004. Veja lá. Seria muito mais importante que estivessem prontas para atacar os fogos e dotar os bombeiros de informação. Mas falava-se para o Euro 2004, quando o Euro 2004 decorreu, felizmente não morreu ninguém, as comunicações funcionaram bem, e mostra que, de facto, a questão da urgência é sempre relativa. E no Euro 2004 estava o Siresp a ser negociado entre a empresa SLM e a Comissão Ministerial da Avaliação. E, portanto, o que me causa outra perplexidade é o senhor, entre aspas, ter mudado, entre aspas, de campo, mesmo não o sabendo muito profundamente, e ter agora outra estranheza ainda superior, ter em fevereiro de 2005 um governo de gestão, já depois das eleições realizadas, ter decidido sobre um ato administrativo não passível de, entre aspas, verificação pela Presidência da República, de uma situação que, aliás, foi objeto de um parecer do Conselho Consultivo do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, que o senhor bem conhece, certamente, em que diz que essa decisão está ferida de nulidade por não respeitar os termos constitucionais e rejeitando aquilo que era o conceito de celeridade, que é aquele que agora invocou e que poderia estar na base de uma decisão desse tipo. E, portanto, o que eu lhe suscitava para terminar era se não percebeu, o Dr. Daniel Sanches, se não realizou que, para além das questões antecedentes de um homem que vem de um grupo privado para o governo e que, enquanto governante, vai decidir sobre uma proposta cuja origem é do seu anterior grupo privado, se além disso, depois não realizou ainda mais que, ao tomar aquela decisão em fevereiro de 2005, estava provavelmente a ferir os termos constitucionais e a invocar uma argumentação que poderia não ser consensual, tão, pelo menos tão consensual, quanto a importância do tema mereceria. Esta é a última comentário que eu faço, Sra. Presidente, naturalmente suscitando da parte do Sr. Daniel Sanches os comentários que lhe forem convenientes.
Sr. Deputado, como se diz na gíria, se perde por um se ganha. Relativamente ao parecer aqui citado pelo Sr. Deputado, o parecer do Conselho Consultivo, o Sr. Deputado, com certeza que também o leu, não leu? Já viu, leu também os votos de vencido, não leu? Sabe qual foi a relação entre o que vingou e os votos de vencido? Exato, exato. Foram 6-5, ou seja, não houve unanimidade de forma alguma e, mais, teve que ser mudado o relator. Porque o primeiro relator entendia que se tratava, de facto, de um processo urgente e que não, o processo não estava ferido de nulidade. Isto era só para dizer, obviamente, que eu compreendo isso, e em democracia é assim, e compreendo que o debate de ideias, e nomeadamente na área jurídica, há muitas coisas que entendo de uma maneira e colegas meus entendem de outra. De qualquer maneira, eu estava firmemente convencido. Talvez porque, além de ser ministro na altura, também era jurista, de que se tratava de um ato de gestão corrente e que estava perfeitamente delineada e perfeitamente marcada a estrita necessidade do ato. E, sinceramente, Sr. Deputado, entre ver a destruição anual que existia em Portugal, isto só para limitar a área dos fogos, o número de pessoas que morriam em Portugal, nesse ano, por acaso, não morreu nenhuma, no ano anterior tinham morrido 14. os incêndios florestais, e nomeadamente alguns deles mesmo bombeiros, muitos deles provavelmente, não o podemos afirmar, por falta de comunicações. Mas as forças de segurança, deve-se recordar do célebre episódio e infeliz episódio do guarda Irneu, que morreu no bairro da Buraca, em que na altura também vieram dizer as próprias forças policiais, os sindicatos, que a falta de comunicações capazes teve na origem disso. Sinceramente, tanto ao meu alcance, dar os meios necessários, quer aos serviços de segurança, quer aos serviços de emergência, na emergência médica, que é uma coisa que tem sido muito pouco falada, a diferença entre a vida e a morte, às vezes são 5 minutos, que a ambulância chega 5 minutos mais cedo ou mais tarde. Não está contabilizado de maneira nenhuma o número de mortes que podem ter ocasionado. As comunicações aí também são essenciais. Perante todo esse quadro, eu sinceramente, e tratando-se ainda por cima da adjudicação, a adjudicação que foi feita, que era um despacho provisório da adjudicação, em que, portanto, a perfeição de tudo isso só concluiria com o despacho definitivo, necessariamente já assinar pelo novo governo. Se esse novo governo não quisesse assinar, a única responsabilidade que tinha era pagar as despesas inerentes à constituição da empresa do consórcio, que é uma quantia mínima. E ganhávamos, no mínimo, quando há transições de governo, há sempre compasso de espera perfeitamente normais, ganhávamos pelo menos 3, 4 meses nisto. E havia os fogos que estavam a vir, e que vieram, infelizmente, também no ano de 2005, ardendo mais de 300 mil hectares, a partir do mês de junho, tínhamos problemas com certeza nessa área. E daí, toda a urgência que eu entendi dar a este processo, e nomeadamente a atribuir-lhe aquilo que ainda hoje julga e continua a julgar firmemente, que tinha um caráter de urgência e de verdadeira urgência.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Daniel Sanches, só para tranquilizar o nosso convidado, na Comissão de Saúde discute-se muito a emergência médica, portanto, é realmente uma matéria que vem aqui à Assembleia da República com frequência e, digamos, dando-lhe o relevo e a importância que merece. Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, prefere no fim, então, assim sendo, ia dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Doutor e, enfim, tentar aqui, como sabe, não sei se o Sr. Doutor teve a oportunidade de ver qual era o objeto dessa comissão. Essa comissão tem por objeto, por um lado, saber se a supervisão se portou bem nesse caso. Por outro lado, as razões que levaram à nacionalização do BPN, se havia razões para nacionalizar ou não havia razões para nacionalizar. Em terceiro lugar, se a influência de políticos, nesse caso, permitiria ou aconselharia à Assembleia da República fazer legislação que desse ainda mais transparência às incompatibilidades entre o poder político e, digamos, os poderes fácticos e as empresas privadas. E confesso-lhe que dessas três áreas, aquela que me parece mais adequada de conversar um pouco com o Sr. tem a ver com a terceira. Uma vez que o Sr. foi ministro, uma vez que desempenhou funções de relevância política no governo português, foi ministro da Administração Interna, e saber se, em concreto, o Sr. vê ou encontrou nessa sua passagem, que de resto nem foi assim tão longa quanto isso, eu não me recordo bem, mas foi só meses. E por isso, enfim, no seu caso, a questão nem sequer é muito preponderante, mas em outros colegas seus talvez seja preponderante sabermos isso. Mas também devo dizer que o Sr. ocupou cargos, como vi pelo seu currículo, de uma área que de resto era da sua especialidade, do Ministério Público, Polícia Judiciária, SEF, Serviços de Segurança e o DCAP, que são áreas onde, digamos, que existe um poder efetivo e um poder de facto, naturalmente, adstrito à lei e ao rigor que a lei e ao magistrado compete. Mas perguntava-lhe se, genericamente em primeiro lugar, e depois veremos se haver a razão para perguntar em particular, se o Souto vê alguma questão que nos possa ajudar no sentido dessa maior transparência. Se o Sr. Tuvé o encontrou no sítio por onde passou, no BPN, na SLN, se encontrou que as pressões políticas... Eu dou-lhe dois outros exemplos para que fiquemos claro, a falar claro. Por exemplo, a revista Exame pôs, na altura, a circular o Satura em 2001, se não me falha a memória, não sei qual é, 2002, fez um artigo sobre o BPN, que era, visava concretamente o BPN. O Satura em 2002 estava onde? Desculpe lá, não tenho aqui isso. Estava lá. Pronto. Na altura em que o Satura estava na SLN, ou na SA, de 2001. Por essa, de qualquer maneira, por aí a gente. Para o facto que ele quer dar a esse, é que a revista fez uma coisa, um artigo, e temos aí um documento do Tribunal, passados alguns anos, bem, o BPN pôs uma ação em Tribunal, e em 2005 houve um acordo, uma transação judicial, estou a falar com um especialista da área, uma transação judicial em que se fazia vários elogios ao BPN, quer dizer, as partes chegaram a acordo na ação, como calcula, é fácil de fazer, chegaram a acordo de fazer grandes elogios ao BPN, que a revista Exame se comprometeu a publicar 3 anúncios elogiosos para o BPN, como contrapartida de ter eventualmente feito algum mal ao BPN. E, portanto, hoje percebe-se que, de facto, aquele artigo teria sido, digamos, um prelúdio, que se em 2005, 2006 tivesse sido atacado, ou antes disso tivesse sido atacado, se calhar não tinha atingido as proporções que hoje tem. E, quer dizer, das duas uma, ou é o poder económico, porque a indemnização, acho que pedida era de uns milhões de euros, já estamos a falar em euros, a indemnização pedida era de uns milhões de euros, e isso fez temer a revista e os donos da revista pelo pagamento de uma indemnização, ou então são influências que se movem no sentido de encontrar forma de dar uma volta, de apagar alguma imagem negativa para encontrar efeitos positivos, ainda positivos, face a uma notícia que tinha sido desagradável. Portanto, temos um facto, é só um facto que já foi aqui falado e, portanto, posso relatá-lo, como sendo uma forma que, inusitadamente, se transformou num dano que a revista publicou um artigo que, à partida, até era positivo no sentido de descortinar e de lançar factos que hoje sabemos serem verdadeiros, mas que acabou sendo uma coisa que, sem importância nenhuma, e que o jornalista teve aqui, o Camilo Lourenço, diz que, curiosamente, mais nenhum jornalista se pôde interessar sobre a matéria, apesar dos esforços dele de convencer um ou outro colega que pudesse falar sobre o caso do BPN. Bom, é só um facto concreto que nós temos, consta das nossas... E aquilo que lhe perguntava era da sua experiência, do seu conhecimento. O Soutor vê que a Assembleia da República, nós, não lhe perguntando já, portanto, o Soutor teve pouco tempo como ministro, mas não contando o seu caso pessoal, vê que podíamos fazer alguma coisa na lei portuguesa que pudesse trazer mais transparência ao sistema, ou que eventualmente pudesse não deixar a mínima dúvida de que o exercício de cargos políticos, findo esse exercício, que podíamos ficar tranquilos, designadamente na área da política, podíamos ficar tranquilos de que a influência e os conhecimentos adquiridos não seriam depois mal utilizados. Ou seja, por maior período de nós, por exemplo, menor, qualquer outra coisa que o Soutor pudesse aqui dar para nós tirarmos também algumas conclusões sobre isso.
Sr. Deputado, eu não sei se o poderei ajudar. Eu sei que o problema das incompatibilidades tem sido um problema recorrente. Eu lembro-me, quando estava como diretor do DSIAP, ter sido convidado e ter estado neste Parlamento, numa discussão que houve, já não sei a que propósito, mas que o tema eram exatamente as incompatibilidades e o aperfeiçoamento da lei. Obviamente que eu julgo que a lei que existe sobre incompatibilidades podia e talvez devesse mesmo ser aperfeiçoada e tornar-se provavelmente uma lei mais apertada, chamemos-lhe assim, até para evitar qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo de problemas. Eu julgo que, em termos meramente teóricos e abstratos, eu julgo que esta lei poderia ser uma lei com maior rigor. evidentemente, esse rigor é possível. E não vejo que esse maior rigor viesse contender com qualquer problema pessoal, porque as pessoas à partida saberiam que não poderiam desempenhar funções nem antes nem depois em determinadas circunstâncias. Eu julgo que isso poderia ser aperfeiçoado, não ponho isso em causa. Eu lembro-me que nesse debate que aqui houve, creio que em 99, tiveram alguns professores universitários e em que falaram exatamente sobre a possibilidade de, e sobre, vá lá, as várias teses existentes sobre as incompatibilidades em vários países, creio eu que da Europa, alguns mais rigorosos, outros menos rigorosos, mas em que realmente o problema fundamental era a interferência do poder económico no poder político. Obviamente que terá que ser esta casa mesmo a decidir isso. Eu não vejo realmente que haja qualquer tipo de problema. Posso dizer também ao Sr. Deputado que tive conhecimento na altura de que foi proposta uma ação realmente contra a revista Exame. Não sei os termos em que foi proposto, nem o pedido de indenização que o Sr. Deputado referiu, porque na altura foi das tais poucas vezes que eu referi há pouco ao Sr. Deputado Honório Novo, em que fui contactado pela administração do grupo para ver o que é que podiam fazer, porque essa revista Exame, recorda-me disso, era colocada em cima dos balcões de agências bancárias deste país, de outros bancos, e eram distribuídas algumas gratuitamente aos clientes que lá iam, não é? E foi-me pedido o que é que se podia fazer em relação a isto. Eu digo que se houver a prova, poderá eventualmente avançar-se com os tipos de processos que indiquei na altura, não me recordo agora, mas portanto só tive conhecimento por esse meio. E eu, contra o artigo, confesso-lhe que já não me lembro, lembro-me que era um artigo de alguma dimensão, mas não me lembro concretamente o que é que se referia. Sei que o meu nome também vinha lá, não é? Porque tinha vindo das informações, e era muito criticado o facto do Dr. Lencastre Bernardo, que, coitado, nem tinha pertencido às informações militares, como lhe têm sempre atribuído, eu pertencia às civis, mas que era atribuído um grande relevo a isso, de ir para a privada alguém que tivesse estado nas informações. Quem não sabe e desconhece, provavelmente, tem essa ideia, mas não podemos ir mais longe em relação a isso.
Agora, últimas duas questões, aliás, são três questões, mas as últimas duas têm a ver mais pessoalmente. Agora, numa análise póstuma, ou seja, o Sr. Avaliante, aquilo que conhece, que é do conhecimento público, do processo do BPN, daquilo que temos alguma certeza que terá acontecido, no processo BPN e que hoje é do domínio público, o Sr. consegue hoje atribuir alguma causa para esse tipo de, quer dizer, que aquele tipo de negócio ou negócios que tivesse existido desde 98 até praticamente 10 anos cometer pequenas irregularidades no princípio e eu depois ir avançando em grandes irregularidades e que fosse possível manter isso, agora em concreto a análise, fosse possível manter esse sistema durante esses anos sem que outras entidades, quer o Banco de Portugal, quer os ROCs, alguns pelo menos, descobrissem o que é que se passava. Ou seja, quer o Dr. Oliveira Costa, quer várias pessoas que passavam na administração, acha que usaram a sua influência de conhecimentos adquiridos para mascarar ou tapar algumas áreas mais irregulares ou até mesmo ilícitas? Essa era uma questão que lhe deixava. A segunda questão, estamos numa comissão de inquérito, as perguntas são lícitas e as respostas também são aquelas que o Sr. achar mais adequadas. A questão que lhe coloco é mais é essa. Fez-me impressão, ou pelo menos causou-me alguma dúvida, porque é que o Dr. Dias Loureiro, tendo uma panóplia de pessoas para levar consigo, escolhesse o Sr. e o Dr. Bernardo? Porque o currículo dos senhores, quer você, quer do Dr. Bernardo, Lencastre Bernardo, eram pessoas que estavam muito ligadas a essas áreas. Portanto, o Sr. foi da Polícia Judiciária, o SEF, Serviço de Informação Inicial. O Dr. Bernardo, pelo menos do SIS terá sido, ou do SEF terá sido, também dessas áreas, algumas das áreas do SEF. Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Ou seja, pessoas que, por força das suas funções, tinham conhecimentos privilegiados. Não que os, não quero com isso sequer insinuar que o Sr. usasse dos seus conhecimentos privilegiados para qualquer outra função. Mas aquilo que está de fora, e é a minha dúvida, quem está de fora é ficar com uma ligeira dúvida de que porquê que o Dr. Dias Loureiro terá levado duas pessoas com essas características e, tal como o Sr. disse, o próprio banco não os pôde aceitar, porque o vosso currículo não era o adequado para o banco, mas sim para outras funções. Pretenderia ver alguma hipótese aqui do Dr. Dias Loureiro querer duas pessoas bem informadas para que ele também pudesse estar bem informado e para que ele também pudesse, enfim, usar da sua influência melhor informado?
Acho que está a razão porque o Dr. Dias Loureiro me terá convidado a mim e a outros. Eu julgo que o Sr. Deputado terá que perguntar ao Dr. Dias Loureiro, porque eu não sou capaz de lhe responder a essa pergunta. Relativamente à primeira questão que me colocou, tinha a ver se a supervisão teria tido hipóteses de ver o que se passava no PPN, ou se houve alguém que interferiu para evitar isso. Eu, sinceramente, relativamente à área da supervisão, até conheço mal os poderes da supervisão bancária e desconheço se alguém, não tenho conhecimento, se alguém fez cortina para evitar que se soubesse o que se passava ou deixava de passar. Não tenho, efetivamente, é uma área que eu desconheço completamente. A área do banco, do BPN, é uma área que me era completamente estranha. Eu costumo dar o exemplo, eu também vivo num prédio que tem 18 fogos, temos algumas coisas comuns, como são os elevadores, a garagem e a cobertura, mas eu não conheço o nome praticamente de nenhum vizinho, ou se calhar de nenhum. E não sei o que se passa na casa deles. E o BPN fazia parte, era o vizinho do sétimo esquerdo, mas eu não sei o que é que se passava lá dentro, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Dr. Daniel Sanches, em nome do PSD. E há aqui uma questão prévia. Confesso que para mim não ficou muito clara e que gostava de a clarificar, e depois tem também aqui um conjunto de questões que eu gostava de fazer, que se prende exatamente com a entrada no grupo SLN e do convite que lhe é feito para trabalhar no grupo SLN. O Sr. Doutor é uma pessoa com um currículo à prova de bala, digamos assim, portanto com um percurso que é visível, portanto é uma pessoa extremamente experiente e que a determinada altura tem um determinado convite. O Sr. já aqui o disse, que entraria para o grupo para exercer as atividades de auditoria e controle. E uma coisa que não me ficou muito clara é como é que, nessa fase inicial da sua contratação, não salvaguarda a forma como vai entrar no grupo, a ponto de, depois de entrar, verificar que era o próprio grupo que dizia que não tinha as funções, não tinha as competências que devia ter. Por outro lado, e a questão tem a ver com esta, é o Sr. Conceza, ao ser convidado, como jurista iminente que é e como pessoa muito traquejada, foi com certeza procurar aferir, junto à legislação em vigor, se tinha ou não as competências para poder vir a desempenhar essas funções. Como é que uma pessoa da sua craveira se deixa apanhar no meio desta armadilha? Desculpe a expressão. Essa era uma primeira questão que eu gostava de lhe colocar. Depois, duas questões que as vou situar cronologicamente em dois momentos diferentes. Antes de mais, doutor, tem uma primeira fase em que trabalha no grupo SIDN, que vai de 2000 a 2005, faz um interregno, disse aqui que esteve está no governo, está...
2000 a 2004.
2000 a 2004, depois vai para o governo e depois está 3 meses no desemprego e volta...
julho de 2005.
Então é, doutor, e volta outra vez aí. Durante a sua primeira passagem e nas várias empresas onde esteve, com certeza que teve uma relação, pelo menos comercial, com outras empresas do grupo e com o próprio BPN. Portanto, a questão que usava era, em algum momento, enquanto administrador das empresas em que estava em nome da Place, se efetivamente fez algum negócio com o BPN, ao nível de financiamentos, ao nível de contratos, portanto, se teve esse tipo de relacionamentos, e se nesses relacionamentos que teve enquanto administrador dessas empresas do grupo Pleiad, que foi um grupo que saiu para ser integrado no, na SLR, sem algum momento, na avaliação que faz, e até pela experiência que tinha de investigação, em algum momento lhe foi suscitada alguma dúvida em relação às formas como o próprio grupo atuava e nos seus diferentes negócios. Depois, uma outra questão que eu gostava também de colocar prende-se com uma afirmação que o Dr. Dias Loureiro fez aqui na Comissão, em que reafirmou que aliás, dizia até na altura o Dr. Daniel Sanches ser o controller do grupo, não andava, dizia ele. E falando com o Dr. Oliveira Costa, ele dizia, bom, temos de ver, mas também posso aproveitá-lo noutras coisas. Isto eram palavras do Dr. Oliveira Costa para o Dr. Dias Loureiro. Enfim, em que outras coisas, em que outras coisas é que efetivamente o Dr. Oliveira Costa acabou por o aproveitar durante o período em que esteve dentro do banco? Depois, no período em que esteve na SLN. Depois, uma terceira questão que se prende com a sua reentrada no grupo. Na altura em que faz a sua reentrada, em 2005, a verdade é que já há muita poeira paira, não é? Já há muitas notícias, muita suspeição, enfim. Já não era propriamente o grupo SLN e o BPN, já não teria exatamente a mesma imagem pública que tinha quando o Sr. entrou em 2000. E, portanto, é quase cometer o duplo pecado, não é? Uma vez à primeira, costuma-se que à primeira cai quem quer, à segunda só cai quem efetivamente pretende cair. E, portanto, não percebo bem como é que se verifica, já nesta fase, em 2005, a reentrada do Soutor outra vez no grupo SLN, enfim, quando nessa altura já haveria, com certeza, na sua cabeça um conjunto de suspeições acerca da forma como o grupo atuava. Portanto, eram estes esclarecimentos que para já gostaria de pedir ao Sr.
Deputado. Bem, Sr. Deputado, fecha o vosso turno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente à primeira pergunta que me fez, obviamente que eu, depois, como já respondi há pouco, depois de muito ponderar, decidi aceitar o convite e o desafio que me foi lançado pelo Dr. Dias Loureiro. Esse convite foi aceito numa base de confiança. Obviamente, como também disse há pouco, quis saber o que é que ia fazer. E o Dr. Dias Loureiro disse-me o que é que eu ia fazer. Que ia desempenhar esse tipo de funções e que já tinha falado, obviamente, com o Dr. Oliveira Costa sobre isso. O Sr. Deputado perguntou-me se eu não tive o cuidado de ir ver, digo-lhe já, não tive o cuidado de ir ver, e digo-lhe mais, não, ainda nem tive cuidado de ver hoje, até aos dias de hoje, se realmente eu não reunia as condições para o exercício daqueles cargos. Não sei se reunia, se não, sinceramente, não sei. Relativamente à frase que ouviu, realmente o Dr. Oliveira Costa aproveitou-me as minhas capacidades numa coisa que foi de constituir a empresa de segurança privada. Era uma área, se bem que não fosse uma área direta em que eu tivesse trabalhado, era uma área que não me era totalmente estranha, era uma área em que eu conhecia os princípios, e eu constituí essa empresa, também como me referi há pouco, desde que a primeira pedra foi lançada. E posso dizer ao Sr. Deputado que a maior parte da minha atividade dentro do grupo era exatamente na área desta empresa. Como sabe, uma empresa, quando é lançada, sofre muito, tem as dores de crescimento, e eu estive exatamente à frente da empresa nos dois primeiros anos, que foram anos francamente difíceis para afirmar no mercado. Aliás, era o tempo todo era com esta empresa e com a Serviplex, que era uma empresa que estava em condições muito más, a tal empresa de limpeza, e que também me dava bastante que fazer. Mas principalmente era aquela que mais me entusiasmava, até porque foi criada de raiz, era a empresa de segurança, e que era uma área que, obviamente, eu tinha conhecimentos e tinha capacidade para montar uma empresa daquele tipo. Portanto, foi a área em que eu fui essencialmente aproveitado, foi nessa. Por outro lado, o Sr. Deputado perguntou-me nas relações que tive nas empresas em que prestei serviços e com o BPN, eu tive relações comerciais, de facto. A V-Segur e a Serviplex venderam serviços de segurança e de limpeza ao Banco Português de Negócios, como venderam a outras empresas do grupo. Não a todas, eu aliás tentei, junto do Dr. Oliveira Costa, dadas as dificuldades da tal empresa nascente, que todas as empresas do grupo, em vez de contratarem exteriormente serviços de segurança e de limpeza, que isso fosse feito no interior, portanto, fosse feito pela própria empresa do grupo, mas nunca consegui que isso sucedesse, se bem que prestássemos serviços a diversas empresas. Nunca notei nada de especial, o Sr. Deputado perguntou-me isso, se havia algum problema de relacionamento com o BPN, nunca tive dificuldades com o BPN, a não ser de receber os pagamentos ao fim do mês, porque era natural, eram empresas do mesmo grupo e nem sempre me eram feitos os pagamentos na altura em que eu queria, os pagamentos para pagar ao pessoal, como é óbvio, o que dificultava, havia sempre dificuldades de tesouraria no fim do mês. E tínhamos, obviamente, uma conta aberta, uma conta, um autorizado descoberto no BPN, do qual pagávamos os devidos juros e que sempre que ultrapassávamos as margens, pagávamos, aliás, juros bastante elevados. Isto no que respeita a estas empresas, à Serviplex, à AV Seguro e à própria Complementos, que era a tal empresa de trabalho temporário que tinha uma atividade muito pequena, mas portanto era semelhante, essa aí nunca necessitou de crédito especial. No que respeita à empresa em que estive depois de 2005, à parte Invest SGPS, o empréstimo que existia era um empréstimo já contraído em 2003, antes da minha entrada, e não tinha a ver com o BPN, era um empréstimo numa outra entidade bancária portuguesa. Eu não sei se respondi a todas... O Sr. Deputado perguntou-me mais alguma coisa que me está a escapar.
Sim, eu precisava aqui, só, se o Sr. Presidente me permitir, precisava aqui de duas ou três questões. Portanto, registro, o Sr. efetivamente, depois de entrar para o grupo SLN, na lógica de ir para a supervisão e para o controle, quando lhe disseram que não tinha o currículo necessário para ser admitido no Banco de Portugal, conformou-se de imediato com essa decisão e nem sequer foi à procura de informação para ver se efetivamente correspondia ou não à realidade aquela informação que eu estava a dar.
Com certeza, Sr. Deputado, de facto conformei-me porque mesmo que pudesse, vi que não havia intenção nenhuma de me deixarem pertencer a essa área. Sr. Deputado, eu fiz insistentes... tentativas no sentido de me ser dada a oportunidade de dar a minha colaboração nessa área. No dia 1 de março de 2001, exatamente um mês depois de ter entrado no grupo, fiz um documento que tem o título Prevenção da Utilização do Sistema Financeiro para Branqueamento de Capitais. Isto porque comecei a ver, na altura não fazia praticamente nada, estava à espera do que é que iria fazer. E comecei a ver os manuais de formação de pessoal dentro do grupo e verifiquei, na minha humilde opinião, que não estava a ser feito tudo na área de formação, que devia de ser feito. E propunha à Presidência exatamente que se interviesse nesta área, na área da formação, que haveria melhoramentos a fazer, e está aqui um documento, fala exatamente com tudo, todos os pormenores da legislação nacional e internacional. Mais tarde, este aqui não está datado, mas é de dois meses depois, ofereci-me para fazer um manual ou instrução de prevenção de branqueamento de dinheiro para o banco, que o banco não tinha. Ofereci-me e está aqui até com o resumo, o sumário do que era para fazer, como é que o manual era constituído. Portanto, eu tentei, dentro da medida do possível, mostrar ou demonstrar à administração de que eu tinha capacidades e que podia ser aproveitado no sentido de trabalhar nesta área do controlo e de ajudar, portanto, mesmo na área da própria formação dos funcionários. Eu tentei isso, mas desisti ao fim de dois meses, desisti porque vi que não era bem-vinda a minha colaboração nesta área. Os lugares estariam preenchidos, nomeadamente a auditoria estava preenchida e tinha um diretor que não tinha muito tempo ainda na casa, creio eu, e um diretor que eu julgo que era uma pessoa muito qualificada, como tive a oportunidade de ver, portanto não haveria intenção nenhuma de o tirarem.
Não é? E não havia razão nenhuma para isso, evidentemente.
Sra. Presidente, permitir, falta-me só precisar aqui um esclarecimento, que foi a tal pergunta que o Sr. não respondeu,
não, deixou para o fim. Escrevi tão mal que não compreendo.
Se prende com a sua reentrada em 2005. Porque eu julgo ter percebido bem que, a determinada altura, o Sr. diz aqui que, desde 2002, que a relação entre o Dr. Dias Loureiro, sim, e o Dr. Oliveira de Costa se vinham a degradar.
Penso eu.
Portanto, isso pressupõe algum conhecimento da parte do Sr. em relação à degradação da relação. Enfim, a proximidade que tinha com o Dr. Dias Loureiro e o facto de ter sido convidado para o grupo por convite dele, iniciam a partida que conversavam sobre estas matérias relacionadas com os negócios da SLN e com o desenvolvimento dos negócios do grupo. E, portanto, isto é uma pergunta, comentário barra pergunta. Portanto, posso eu responder. Ora, se o Dr. responder dizendo que efetivamente conversavam sobre a matéria, como é que volta outra vez a pecar, aceitando ir outra vez para o grupo?
Sr. Deputado, eu aceito ir para o grupo em 2000... Aceito? Não. Fui eu que pedi para ir para o grupo. O Sr. Deputado acabou de me dizer, não estava a conseguir reconhecer a minha própria letra há pouco, que já era público na altura, que havia suspeitas. Eu, sinceramente, só se me avivar a memória quais eram as suspeitas nessa altura diferentes das de 2001.
Doutora, artigos, em jornais, notícias...
Artigos?
Em qualquer caso se referiam, não é? Portanto,
não, os artigos saíram, o artigo da Exame, em 2001. Não me recordo, sinceramente, admito que tenha havido outros artigos, mas não me recordo concretamente que houvesse essa substância. Eu julgo que hoje se fala, porque se conhecem documentos, etc., de coisas que se passaram antes dessa data, mas que se conhecem agora, não é? Ou que vieram à luz do dia agora. Agora, em 2005, eu não tenho essa ideia de haver algo tão gravoso que me impedisse de entrar no grupo. Por outro lado, fui desempenhar funções, como há pouco esclareci, numa área agroindustrial, que eu julgo, pelo menos eu conheci as empresas, e julgo que não têm qualquer tipo de problema, nem nunca me apercebi de qualquer tipo de problema dentro das mesmas. Quanto a conversas com o Dr. Dias Loureiro sobre o próprio grupo, eu julgo que em 2005, julgo não estar enganado, quando eu regresso, o Dr. Dias Loureiro já não estava a desempenhar, não tenho a certeza, já não estava a desempenhar nenhum lugar de administração dentro da SLN, julgo eu, não tenho a certeza desse pormenor. Mas não tenho ideia, pelo menos, de o ver no gabinete, que era gabinete dele, não tenho ideia disso. Julgo que ele já estava separado do grupo, não sei se não tinha funções, ou se já tinha saído mesmo. Eu sei que o Dr. Dias Loureiro manteve até muito tarde uma relação com uma pequena empresa, uma grande empresa na área da pintura e metalização, mas não ligada diretamente à SLN, não é? É uma empresa que é participada por capital estrangeiro e capital português de uma participada da Pleiad. Mas aí não contactei o Dr. Dias Loureiro nessa área.
Registro, se a senhora presidente permitir, que efetivamente, doutor, apesar de ter afirmado que nunca foram aproveitados devidamente os seus conhecimentos e as suas capacidades, a verdade é que esteve 8 anos ligados ao grupo. É só um registro final. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Doutor, muito boa noite. Eu, antes de iniciar as minhas perguntas, pedi a autorização à senhora presidente só para perguntar ao doutor se, durante os anos que trabalhou para o grupo, teve algumas responsabilidades no que diz respeito à Omni.
A Omni, como referi há pouco, era uma empresa participada minoritariamente pelo grupo, pela Pleiad. Creio que perto dos 30%, uma participação de 29% ou coisa do género, já não...
Muito obrigado. Eu então iria fazer as minhas perguntas, depois detalharia em função das suas respostas. Em relação ao seu regresso ao grupo, ao regresso futuro ao grupo, tanto quanto me possa perceber, o Sr. Doutor regressa a uma empresa diferente daquelas em que tinha estado a colaborar E a minha primeira pergunta é, enfim, como é que essa entrada se verifica, quem o convidou, com quem falou, quem eram na altura os administradores da parte Invest e que funções é que desempenhou e que atividade desempenhou na parte Invest. Eu, tanto quanto pude recuperar aqui destes documentos, o doutor, não digo que tenha ido substituir o doutor Leonel Mateus, mas a sua entrada para o Conselho de Administração da parte Invest dá-se imediatamente após a saída do doutor Leonel Mateus. E, portanto, gostaria que nos referisse, enfim, quem dirigia a parte Invest na altura, o que é que fazia a parte Invest e qual foi a sua atividade. Eu, doutor, se for ao favor, toma nota. A segunda questão que lhe queria colocar diz respeito à Pleiad. E gostava de saber, enquanto acompanhou esta empresa, como membro do seu Conselho de Administração, qual era a situação económica da empresa e que dívida tinha, à altura da sua saída, à SLN e BPN, Grupo SLN BPN. A terceira pergunta que lhe queria fazer é o seguinte, vários deputados, nomeadamente o Sr. Deputado José Honório, já falou na questão relacionada com a sua participação na adjudicação do Ciresp. Uma primeira fase enquanto responsável de uma empresa do consórcio, posteriormente enquanto ministro. O senhor doutor já deu os esclarecimentos que entendeu dar, mas eu gostaria de voltar a este assunto para lhe perguntar duas coisas. A primeira é se, à luz do que se sabe
senhor deputado,
hoje...
Senhor não se importa de falar mais próximo do microfone, que aqui ouve-se um bocadinho mal. Obrigada.
Com certeza. O microfone é que não deve estar bom. Não me confunda com o Dr. Miranda Calha, por amor de Deus. Com todos os bens com ele. Bom, mas continuando, relativamente à questão do Ciresp, gostava de fazer apenas duas perguntas. A primeira diz respeito, já há pouco também se referiu a um inquérito que foi conduzido pela Procuradoria-Geral da República. E a minha pergunta é se o Sr. foi ouvido ou não nesse inquérito e em que condição foi ouvido. A segunda pergunta é, na sequência de algumas questões que o Dr. do deputado Ricardo Rodrigues lhe colocou, é perguntar-lhe, insistir numa pergunta que é esta, é se, passado este tempo todo, se não considera que é, chamemos-lhe assim, um excesso de zelo governativo adjudicar um contrato como o Ciresp, 3 dias depois de umas eleições que derrotaram os partidos que sustentavam o governo a que o respectivo ministro, no caso o doutor, pertencia. Gostava de voltar a esse assunto. Quarta e última questão, e penúltima questão, diz respeito ao seguinte. Queria recordar-lhe, queria saber se o doutor tinha algum comentário a fazer ou algum esclarecimento a dar, é que nós estamos a falar, enfim, não vale a pena escamotear, nós estamos a falar de situações que geram condições onde a suspeição de favorecimento político está presente. Portanto, para falarmos claramente, eu queria recordar-lhe que, relativamente a uma outra empresa da Pleiad, participada da Pleiad, a Omni, também houve, em 2 processos, também envolvendo contratos volumosos em dinheiro, suspeições de favorecimento político. Eu queria saber, dado que isso creio que se verificou numa altura em que o doutor ainda era administrador da Pleia, gostaria de ouvir um comentário seu, porque digamos que não é muito frequente que haja uma tão grande, claro, nós hoje passaram uns anos, sabemos muito mais do que sabíamos na altura, não é? Poderemos estar influenciados pela situação que hoje conhecemos do grupo, mas temos que reconhecer que não é muito habitual, nem muito frequente, nem muito recomendável, que um tão elevado número de situações de suspeição de favorecimento político se concentrem no mesmo grupo económico e financeiro. Por último, a minha última pergunta era interrogar faz favor, tens que pedir desculpa ao vidro. Era perguntar-lhe se bem percebi, o doutor, quando esteve aqui o doutor Dias Loureiro, uma das coisas que nos disse é que, pouco tempo depois de ter entrado para o grupo, se sentia como que um incompreendido, um desperdiçado, um mal aproveitado e até usou a expressão, se não estou em erro, de corpo estranho. Ou seja, o ambiente que o Dr. Dias Loureiro descreveu relativamente a ele próprio não é muito distinto daquele que o Dr. também descreve relativamente a si. A pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte. Nunca o Dr. Dias Loureiro, enfim, tendo em conta as relações pessoais, enfim, de confiança, amizade que se estabeleceram naturalmente entre os dois, nunca o Dr. Dias Loureiro lhe manifestou nenhuma preocupação relativamente a possíveis, a eventuais atos ilícitos, irregulares, ilegalidades do próprio grupo. Enfim, pergunto-lhe isto porque não posso esquecer que o Dr. Dias Loureiro nos disse aqui, e disse publicamente, que era tão grande a sua preocupação que até sentiu o impulso de dirigir ao Banco de Portugal para prestar, digamos, essa alerta aos responsáveis do Banco de Portugal. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar, para terminar, se alguma vez o Dr. Dias Loureiro teve consigo este tipo de confidências, este tipo de expressão de preocupações relativamente à situação que se vivia no grupo SLN-BPN.
Muito obrigado, senhora. Senhor deputado, vamos ver se eu consigo. Exatamente. Relativamente à primeira pergunta que o Sr. Deputado me dirigiu, que tem a ver com a composição do Conselho de Administração da Parte Invest SGPS, quando eu entrei para a Parte Invest SGPS, o presidente era o Dr. Oliveira Costa, o outro vogal era o Dr. Luís Caprichoso, e eu entrei realmente para o lugar de onde tinha saído o Dr. Leonel Mateus. Portanto, essa empresa que me referi há pouco é uma empresa da área agroindustrial, essencialmente dirigida à área da castanha, produção e transformação de castanha e à área dos vinhos. Quanto à outra pergunta que o Sr. Deputado me fez relativamente à Pleiade, e nomeadamente qual era a situação financeira da Pleiade, na altura em que eu saí em julho de 2004, lastimo, mas não sei neste momento qual era exatamente a situação financeira, não me recordo nem quais eram os compromissos que a Pleiade teria com o BPN na altura. Se bem que grande parte dos empréstimos, portanto, do relacionamento financeiro, creio que era feito, se bem me lembro, com outros bancos e não diretamente com o Banco Português de Negócios. No que respeita à pergunta sobre o CIDESP e relativamente ao inquérito que correu seus termos na Procuradoria-Geral da República, o Sr. Deputado perguntou-me se eu fui ouvido, não fui ouvido em nenhuma condição. Depois, perguntou-me, por fim, relativamente também ao CIDESP, se eu não entendia ser um excesso, creio que é as palavras que ele utilizou, um excesso de zelo governativo, ter despachado aquele processo, ter feito aquela adjudicação provisória, 3 dias depois do ato eleitoral, de 20 de fevereiro de 2005. Sr. Deputado, é claro que ser 3 dias depois, ou 3 dias antes, ou 5 dias antes, vai dar ao mesmo, em termos legais, iria dar ao mesmo. Mas, de facto, o meu despacho que remeti ao Sr. Ministro das Finanças, foi remetido antes do ato eleitoral, foi remetido no dia 15 de fevereiro. Eu já tinha fornecido ao Sr. Ministro das Finanças, um tempo antes de 15 de fevereiro, o relatório final, o projeto de relatório final, que depois teve pouquíssimas alterações, estava em processo de correção, era um processo muito grande. E, obviamente, que o Sr. Ministro das Finanças não ia assinar
sem ter, portanto, sem que os seus assessores se debruçassem sobre o mesmo e vissem a regularidade do mesmo. Daí que eu tenha fornecido um projeto de relatório final, que, como lhe digo, ficou muito próximo, com meras correções de erros materiais, ao Sr. Ministro das Finanças, antes ainda de 15 de Fevereiro. Em 15 de Fevereiro mandei o relatório já assinado por a Comissão de Avaliação e completo. Portanto, foi tudo enviado dia 15. Recebi foi o processo de volta dia 21 de Fevereiro, portanto, no dia seguinte ao ato eleitoral. Ao ler esse relatório, o processo que me foi enviado, o despacho do Sr. Ministro, já não me lembro, mas era um despacho muito simples, porque acabava por se fundamentar no parecer que lhe era dado por um assessor do gabinete. Eu, ao ler o parecer, talvez não tanto como ministro, mas como jurista, senti-me um bocado quase ofendido da maneira como era tratado no parecer, porque, razão pela qual entendi escrever uma carta, não um ofício, ao Sr. Ministro das Finanças. Carta essa, de 22 de Fevereiro. Não tem... É uma carta mesmo, sem número de ofício, sem nada. Onde lhe dava conta de que aqueles... Os obstáculos que constavam da informação do seu assessor de gabinete, nomeadamente da existência de razão fundamento para a urgência do processo, tinha sido algo que tinha sido debatido, que tinha sido encarado de uma forma muito séria e que tinha levado, inclusivamente, a que eu tivesse consultado o auditor jurídico, especificamente para esse processo, provavelmente no princípio de Fevereiro, mas que eu tinha consultado logo, após a demissão do Governo, creio que em Dezembro, porque, obviamente, o Ministério da Administração Interna não corria apenas o processo Siresp. Eu falei com o Sr. Auditor logo em Dezembro, no sentido de ver o que é que se podia e não podia fazer. Se bem que mesmo em Conselho de Ministros apareceu uma coisa muito sintética sobre os atos que se podiam produzir e os que não se podiam produzir. Mais tarde, quando eu me proponho, antes de mandar e de entregar o processo ainda não, o relatório ainda não assinado, ao Sr. Ministro das Finanças, falei novamente com o Sr. Auditor, perguntando-lhe e pondo-lhe então o caso concretamente do Siresp, se era um caso que, na avaliação dele, podia ser ou não despachado atento à urgência que existia no despacho do mesmo, nomeadamente por causa do problema dos fogos do verão de 2005. E foi isso que eu escrevi nessa carta. Em suma, foi isso que escrevi nessa carta. No dia seguinte, eu nem me encontrava em Lisboa, estava fora de Lisboa, tive a informação, através do meu chefe de gabinete, de que o processo tinha regressado e que o Sr. Ministro das Finanças dizia que, face à carta que lhe tinha mandado, estava na disponibilidade de assinar o despacho. E daí que se tenha preparado o despacho. O Sr. Ministro insistiu em que um dos pontos fosse que tinha sido ouvido o auditor jurídico do Ministério, e mais alguma fundamentação, e foi isso que se passou. Eu, se o Sr. Deputado quiser, e se quiserem perder tempo, eu leio-lhe a carta, mas tenho aqui uma cópia da carta. Portanto, a razão do excesso de zelo, se houve excesso de zelo, a culpa é exclusivamente minha, porque estava sinceramente preocupado com tudo que tinha acontecido, no ano anterior, com aquilo que viria a acontecer e que infelizmente aconteceu no ano seguinte, com a morte do guarda Irneu, com um problema que surgiu na altura, no fim do ano, ainda 2004, o maremoto no Oriente, em que se formos buscar os resultados, se formos buscar a imprensa dessa altura, na análise que se fez e que se transpõe habitualmente, a imprensa transpõe logo para Portugal o problema, e se fosse cá? Um dos problemas que era posto era, se fosse cá, não tínhamos Siresp. Não era para evitar, obviamente, o maremoto, mas para socorrer as vítimas na fase seguinte. Portugal não dispõe de um sistema de telecomunicações capaz, com interoperabilidade, que permita, portanto, todos falarem entre si e poderem, portanto, numa caso de emergência, e essa uma emergência a nível nacional, propiciar boas operações de socorro e uma operação de socorro mais eficaz. Tudo isso, obviamente, me motivou e eu considero que não tenha sido um excesso de zelo. Se o foi, foi
A razão foi apenas minha. Eu continuo a entender, apesar de tudo o que se passou e se tem passado, e o Sr. Deputado pode crer, que para mim é uma profunda amargura tudo o que se tem passado com esta questão. Porque eu, de facto, se alguma coisa privilegiei em toda a minha vida, foi a honestidade e estar, digamos assim, entre aspas, do lado dos bons. Estarem-me a atirar há vários anos para cima insinuações, tem sido para mim algo, para mim, para a minha família, para os meus amigos, algo muito difícil de engolir. No entanto, posso lhe dizer que, colocado perante o mesmo circunstancialismo, se eu soubesse que o processo se atrasava como se atrasou um ano, obviamente não o faria. Repara, Sr. Deputado, que eu fui antes do Dr. António Costa, que me sucedeu no Ministério, ter tomado posse, reuni-me com ele nessa manhã ainda no Ministério para lhe passar a pasta com todas as coisas que estavam em curso e pedi expressamente, e o Dr. António Costa já o revelou logo na altura, pedi-lhe, porque tinha saído num jornal uma notícia na véspera ou na antevéspera da tomada de posse do Governo, em que referia e o negócio do Sidesp. E eu disse, olha, o negócio do Sidesp, eu peço-lhe o favor de pedir a alguém para ver imediatamente isso, e se houver a mínima irregularidade que seja, o senhor atua. Como obviamente eram poderes do senhor ministro, mas que eu lhe comuniquei e lhe pedi expressamente. Portanto, tudo o que se passou, esse tal excesso de zelo, o senhor deputado considera um excesso eventualmente, mas eu entendo que era algo que era imprescindível à segurança interna, à proteção civil, à emergência médica, e eu entendi que era algo que devia de ficar concluído, principalmente porque o negócio só se tornaria, vá lá, perfeito, já no domínio do 17º Governo Constitucional, quando fosse feita a adjudicação definitiva do sistema. Aliás, eu julgo que todas as suspeitas que levantam, seria estranho que dois governos sinal não contrário, mas sinais diferentes, dois governos, um governo PSD e um governo do PS, sucessivamente um tenha adjudicado e a seguir, depois da anulação desse despacho, tenha voltado a ser adjudicada ao mesmo consórcio, porque, efetivamente, depois de um ano de negociações, se tivesse verificado a existência de qualquer irregularidade, não faria, julgo eu, qualquer sentido que se continuasse a negociar com aquele consórcio. Relativamente a outra pergunta que o Sr. Deputado tinha colocado, sobre a Omni, eu não, durante o período em que exerci funções no Ministério da Administração Interna, não despachei qualquer processo relativamente à Omni. Não houve qualquer concurso, não houve absolutamente nada. Ao período anterior... Sr. Deputado, sim, estou a perceber, estou a entender. E enquanto administrador da Pleiade, eu nunca estive vocacionado para a área da Omni. Quem tinha intervenção mais direta nessa empresa não era eu. O meu relacionamento com a Omni foi apenas de visitar as instalações no aeroporto de Tires. Não tive outro tipo de intervenção junto à Omni. Não tenho conhecimento de ter havido qualquer tipo de influência política ou outra qualquer. A última pergunta que o Sr. Deputado me fez, relativamente a se o Dr. Dias Loureiro me confidenciou algum tipo de irregularidade ou ilícito dentro do grupo ou dentro do banco, do BPN, sinceramente nunca falei disso com o Dr. Dias Loureiro, ele nunca falou comigo sobre esse tipo de tema. Realmente eu senti-se um corpo estranho dentro do grupo, eu creio que tinha a ver com outra coisa. Tinha a ver com o momento em que o Dr. Dias Loureiro tentou negociar a entrada no BPN de uma outra entidade bancária estrangeira, no sentido de reforçar o capital e dar outra dinâmica ao próprio banco, e de essas negociações terem sido frustradas à última hora e a partir daí ele ter-se-á sentido meio excluído por parte dos restantes elementos da administração, presumo eu.
Muito obrigada, Sr. Doutor. O Sr. Deputado terminou? Vai haver agora a intervenção do Sr. Deputado Marcos Júnior. Muito bem. Sr. Deputado Marcos Júnior, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado Marcos Júnior, do Partido Socialista.
Obrigado.
Conhece Marcos Júnior.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de saudar, em primeiro lugar, o Sr. Dr. Daniel Sanches, agradecer-lhe a sua presença e fazer duas ou três considerações e uma pergunta concreta que se encaixa um pouco na última pergunta feita pelo Sr. Deputado João Semedo. E que é o seguinte, é evidente que o Sr. Doutor, independentemente das questões, eu queria fazer esta declaração, digamos, prévia também, independentemente das considerações que envolveram o concurso, a adjudicação dos IRESP, eu comungo em absoluto das considerações que o Sr. Dr. Daniel Sanches faz relativamente à importância desse instrumento, que é absolutamente essencial e sem o qual, de facto, nós não estamos suficientemente preparados para acudir a situações normais e muito menos preparados, obviamente, para acudir a situações de exceção que possam ocorrer. Portanto, não vou falar sobre essa questão. Gostaria de colocar o seguinte. O Sr. Doutor é uma pessoa, pelo seu currículo, pelo que todos nós conhecemos, com uma vastíssima experiência em vários setores, e também a mim, como outros colegas, mete um pouco de confusão como é que o Sr. Doutor, tendo sido convidado para desempenhar funções no grupo SLN, digamos, viu-se na situação que descreveu, de ficar sem lugar, não ter um lugar certo, fazer propostas que identificou e eventualmente, e como disse, inclusivamente, que digamos que o seu lugar, ou o lugar que teoricamente poderia desempenhar, estaria até preenchido por outra pessoa e, portanto, a questão que eu gostava de colocar ao Sr. Doutor era o seguinte. O Sr. Doutor, que explicação encontra para esta situação? O Sr. Doutor é convidado pelo Sr. Doutor Dias Loureiro. O Sr. Doutor Dias Loureiro também nos conversou aqui, que a partir de uma determinada altura passou, digamos, a sentir-se, de certo modo, um corpo estranho. O Sr. Doutor manifestou, digamos, concretamente, essas dificuldades da sua inserção. A que é que deve essa explicação? Tem uma explicação para esse facto? Eu ajudava o Sr. Doutor numa hipótese de explicação. Foi recorrentemente afirmado aqui nesta comissão que o Sr. Dr. Oliveira Costa era uma pessoa que concentrava muito poder e, portanto, houve muita crítica que passou por aqui relativamente a esse excesso de concentração de poderes da parte do Dr. Oliveira Costa, o que criava um mal-estar juntamente dos próprios administradores e um mal-estar geral relativamente a uma secundarização que era dada a pessoas que trabalhariam com o Dr. Oliveira Costa, que faziam parte da própria administração, exceto a um grupo muito restrito, muito reduzido, digamos, ligado ao Dr. Oliveira Costa. O Sr. Dr. Daniel Sanches também se apercebeu desta situação, apercebeu-se de que a governação do Dr. Oliveira Costa era uma governação particular, especial, atípica, relativamente àquilo que podia ser uma administração de um grupo com esta dimensão. Sendo certo que o Sr. Dr. Daniel Sanches era amigo, muito amigo do Dr. Dias Loureiro, eu reproduzi um pouco, reformulando um pouco a pergunta do Sr. Deputado João Semedo. Não é relativamente a ilegalidades, mas relativamente a este sentido de mal-estar que ele próprio sentia, ou dizia que sentia, relativamente a um aspecto da governação que suscitava dúvidas que podiam ser de ordem legal ou dúvidas, pura e simplesmente, de um conceito de administração para o qual as pessoas não estavam preparadas e que era objeto de crítica. Nesta conversa, ou nessas eventuais conversas com o Dr. Daniel Sanches, com o Dr. Dias Loureiro, essa questão nunca foi abordada, era uma questão que lhe colocava. E depois, outra questão. Fazendo parte do grupo, com as missões que esteve, várias, com as conversas que teve, várias, durante tantos anos, com tantas pessoas do grupo, O Sr. Doutor alguma vez se confrontou com outros colegas seus relativamente à circunstância de haver queixas sobre um excesso de presença do Banco de Portugal no grupo SLN no que diz respeito à supervisão e ao BPN? Eram estas as questões. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente à primeira questão que me apresentou, acho que o problema é que o Dr. Dias Loureiro, no momento em que me convidou, ainda não estava propriamente dentro do grupo. Convidou-me, estava a formar uma equipe para ir com ele. E dava a impressão que ele estava convencido de que os seus poderes dentro do grupo, ou ter-lhes-ia sido dito, seriam diferentes daqueles que se vieram a verificar. De facto, a gestão do Dr. Oliveira Costa era muito centralizada. Ele presidia todas as subholdings do grupo. E ele dirigia muito diretamente e com uma grande intensidade essas empresas, como acho que todos os que trabalharam no grupo sabiam, não é? Não sei se isso terá constituído uma surpresa para o Dr. Dias Loureiro, porque a margem de manobra e de gestão do Dr. Dias Loureiro não terá sido aquela que ele esperava. Eu estou convencido que o Dr. Dias Loureiro, quando me convidou e me disse a área para que ia, tinha falado com o Dr. Oliveira Costa e teria sido dito que não havia problema nenhum. Só que depois verificou-se que, de facto, ele não dispunha do poder que pensou vir a dispor dentro do grupo. Eu julgo que ele teria, se bem que nunca o tenha dito expressamente, nunca me falou nisso, mas eu julgo que ele tinha a ideia de que iria ser o número 2 daquele grupo, dada até a participação acionista com que tinha entrado, o seu valor pessoal. Eu julgo que ele pensava que ia desempenhar essa função, mas julgo que cedo se manifestou dentro do grupo um jogo de poder de outras pessoas que já lá estavam há mais tempo e que não gostaram de maneira nenhuma dessa entrada, não tanto o Dr. Oliveira Costa, mas outros elementos que não terão gostado da chegada do Dr. Dias Loureiro e de, no momento da chegada, ele querer eventualmente assumir essa posição preponderante dentro do grupo. Daí que, eventualmente, esse mal-estar do Dr. Dias Loureiro, que se verificou pouco tempo depois, tenha a ver com isso, exatamente, com essa situação de não dispor realmente da margem de manobra, dos poderes, da importância dentro do grupo que sempre pensou dispor no início. Inclusive, julgo que a minha situação não foi resolvida, não foi por culpa dele, evidentemente, foi porque lhe terá sido prometida uma coisa e alguém depois se meteu no meio e disse que não poderia ser, não é? Em conversas dentro do grupo, perguntou-me o Sr. Deputado também se comentava existir um excesso da presença do Banco de Portugal, portanto, do supervisor dentro do banco. Nós só tínhamos conhecimento eventual disso porque as instalações da área empresarial do grupo se situavam no 7º andar do prédio onde está instalado o Banco Português de Negócios. Portanto, nessa área só havia um departamento, que era um departamento que estava isolado, que pertencia ao banco, que era a auditoria do banco. O resto era, portanto, os gabinetes das administrações das empresas. Obviamente que, e só junto dos funcionários que trabalhavam junto de nós, por vezes ouvia-se de que o Banco de Portugal estava outra vez dentro do banco. Ouvi isso várias vezes, não sei se seria um excesso ou não um excesso, que eu não sei qual é a presença habitual do Banco de Portugal nas outras instituições bancárias. Mas, de facto, ouvia-se falar de que está cá outra vez a administração do Banco, a administração, o supervisor, portanto, elementos do Banco de Portugal. Isso ouvi várias vezes. Não sei o que estavam a fazer, desconheço absolutamente, mas eram comentários. O senhor deputado me perguntava, mas tem a certeza que estavam? Eu não tenho a certeza que estavam. Ouvia falar. Tá?
Doutor, respondeu? Muito bem, Sr. Deputado, tudo bem. Sr. Deputado Honório Novo, portanto, colocar mais algumas questões, pedir-lhe que fosse o mais breve possível, se faz favor.
Desta vez é tudo uma vez só. Doutor, eu acho que na parte final das respostas às minhas primeiras perguntas, ficou no ar um pouco que o senhor tinha assinado em fevereiro de 2005 um despacho para uma adjudicação provisória que podia ser rapidamente alterado pelo governo seguinte, mas eu recordo-lhe, é certo que foi votado com um voto maioritário, mas há pareceres do Tribunal Constitucional que também o são e valem para o país todo, que diz este parecer do Conselho Consultivo da PGR que a adjudicação provisória não deixa de constituir a verdadeira e própria adjudicação, sendo a adjudicação definitiva a mera formalização desse ato. Constitui, por isso, a adjudicação provisória um ato constitutivo de direitos sujeito ao regime de anulação dos atos desta natureza. E eu gostava de perceber se de facto o governo seguinte tivesse anulado este projeto, esta adjudicação constitutiva de direitos, se o ressarcimento que tinha que efetuar era apenas o do pagamento da constituição do agrupamento complementar de empresas. Parece que não seria. Mas gostava de ouvir a sua opinião. Agora, independentemente disto, doutor, é que poder-se-ia ter esperado um mês num processo que durava há 2 anos, que continua por executar e cuja urgência, enfim, era tanta, o senhor invoca os focos, era tanta que até era para ser posto em funcionamento no Euro 2004 que já tinha passado. E, portanto, era um processo, um projeto, uma candidatura de 500 milhões de euros, 530, quase 540 milhões de euros. Não era brincadeira. Portanto, se não podia ter esperado um mês, que era quanto demorava o seu substituto a exercer o cargo para o qual que o senhor exercia nessa altura em gestão. Esta é a minha primeira pergunta. Uma segunda era a seguinte. Doutor, durante este processo, desde julho até julho de 2004 até janeiro de 2005, ou fevereiro, nunca se questionou, nem questionou ninguém, para perceber porque é que dos cinco candidatos, quatro nem sequer apresentaram candidatura. Não achou estranho? Sendo todos eles, ou estando todos eles, com a mesma tecnologia que era solicitada, exceto um, não avolumava o clima de controvérsia sobre este processo de adjudicação? Outra questão. O senhor era administrador da Pleiada que dominava a Redal. A Redal é uma empresa que foi vendida em Marrocos, num processo que eu gostava de saber se acompanhou, se seguiu, uma vez que a Pleiada era a holding. Se chegou ou não a deslocar a emissão de acompanhamento da venda dessa empresa e se, no âmbito desta intermediação para a venda da Redal, chegou a conhecer um senhor chamado El Assir e, se sim, qual é o tipo de comentários que tem a fazer sobre este senhor. Já agora, Parte Invest, Conselho de Administração, Luís Caprichoso, Oliveira Costa, Daniel Sanches, a partir de 2005, até à saída do Dr. Luís Caprichoso, em 2007, é um dos mistérios que esta Comissão ainda tem por resolver, não consegue resolver, é as razões da saída do Dr. Caprichoso. Será que nos pode ajudar? Nunca falou com ele, uma vez que eram parceiros do mesmo Conselho de Administração. Questão Dias Loureiro. Disse-nos aqui que o senhor sentiu alguma frustração imediatamente a seguir à sua entrada no grupo, tanto é assim que até escreveu algumas propostas em determinada área que era a sua especialidade. Nunca disse, nunca confessou esta sua frustração ao Dr. Dias Loureiro, que tinha sido a pessoa que o tinha convidado? E, finalmente, há um pouco referiu um pormenor que importa esclarecer aqui. Eu não sei, eu não tenho memória deste dado. E já temos muitos dados aqui, nesta comissão de inquérito, mas não tenho memória deste dado. Pode ser meu defeito, não reparei, não me lembro, não estava, etc. Disse-nos aqui que o Dr. Dias Loureiro terá sentido frustrado porque uma eventual entrada de um parceiro financeiro externo terá sido frustrada. Naturalmente, eu vou-lhe fazer uma pergunta, é se nos pode desenvolver mais alguma informação sobre isto e se pelo menos sabe ou tem conhecimento qual era essa instituição financeira que esteve em vias de 2002, 2003, não sei em que ano exatamente, entrar para o BPN como parceiro. Não sei se era para o BPN, certamente como parceiro. Muito obrigado.
Obrigada, faz favor, Sr.
Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, em relação à primeira pergunta, eu também já referi há pouco, essa tal diferença do mês, eu acho que não se passaria só um mês, com certeza, numa transição de governo, para obter um despacho, porque ainda por cima este processo é um processo que tem a sua complexidade, era um processo que tinha muitos volumes e não me acredito que um governo acabado... Tá. O Sr. Deputado, evidentemente que o Sr. Deputado pode entender assim. Claro, mas eu senti a minha responsabilidade como governante em servir o interesse público. Eu, no meu sentir, o interesse público era servido tendo o Sirespo o mais rapidamente possível, como já referi. E, portanto, eu julgo que não seria um mês, seriam alguns meses até se conseguir resolver essa situação. Se eu adivinhasse, como disse, se eu adivinhasse que isto ia terminar um atraso de um ano, como veio a acontecer, evidentemente, Sr. Deputado, para mim, em primeiro lugar, está o interesse público, nunca teria produzido o despacho, teria aguardado por tudo para o processo correr de uma forma mais célere. O que eu entendo é que deve ser rápida, mais rápido possível, e infelizmente atrasou-se um ano e tal. Sr. Deputado, eu não, perguntou-me se eu não estranhei, quando cheguei ao Ministério, o facto de 4 empresas não terem apresentado candidatura. Eu recordo apenas que quando cheguei ao Ministério encontrávamos na fase de negociações. Portanto, eu não fui ver propriamente o processo para trás, bem como tenha sido prestada toda a informação relativamente à abertura do concurso, à abertura das propostas e ao facto de 4 concorrentes não terem apresentado qualquer proposta. Eu não achei estranho por uma razão óbvia, é que não apresentaram proposta nem apresentaram reclamações. O habitual em qualquer situação destas é quem não apresenta propostas apresentar uma reclamação, um recurso, exato. Nomeadamente por violações de princípio da igualdade, violações de tudo. Hã?
Posso interrompê-lo? Porque há um ponto de ordem que eu gostava. Eles foram buscar o caderno de encargos e não apresentaram propostas. Portanto, se não apresentaram propostas, não tinham que apresentar reclamações, doutor. Só tinham que apresentar reclamações se sentem-se preteridos depois de terem apresentado projetos. Propostas, não tendo apresentado propostas, obviamente, auto-excluíram-se, não tinham que reclamar de nada.
Deputado, salvo o devido respeito, eu julgo que podiam reclamar, nomeadamente, por violação do princípio da igualdade que mais tarde vieram a invocar. Eu julgo... Sr. Deputado, eu julgo que era na altura, à altura própria... Se ler o mesmo parecer da Procuradoria-Geral da República, que tem na frente... Se ler esse mesmo parecer, há um pequeno excerto, quase no final, antes das conclusões, creio eu, que lhe refere que o processo não tem qualquer tipo de irregularidade desde o início e que foram deixados passar todos os prazos de reclamação. Portanto, havia a hipótese de reclamação. Ninguém reclamou nesse processo. Portanto, não se suscitou, confesso-lhe, que muito estranhei. Porque ninguém falou do processo até ao fim, depois do processo do despacho de adjudicação provisória, lançou-se uma campanha tremenda, nomeadamente pelos concorrentes, pelos tais pseudo-concorrentes, que não apresentaram proposta nenhuma, mas que no momento pós da adjudicação vieram então dizer
desde dizerem que podiam construir sistemas ultra económicos, a dizerem que teria havido fornecimento de informação privilegiada. Toda essa questão nasce depois da produção do despacho. No que respeita à Redal, eu nunca conheci o Sr. El Asir, lembro-me de ouvir o nome, já tinha ouvido o nome antes, portanto, dele agora ser tão falado por causa do trabalho desta comissão. Relativamente à venda da Redal, a única intervenção que tive foi um dia que estava em casa já e fui chamado, quando estavam a fazer as negociações da venda à Vivendi, faltava um dos administradores que tinha que assinar para outra empresa, se eu podia ir assinar, creio que foi o contrato um contrato de intenção de negociar a venda da Redal com a Vivendi. Estava, aliás, quando cheguei, já eram mais de 10 da noite, estavam os advogados franceses e os advogados portugueses a discutir ainda pormenores do articulado dessa contratação e foi, creio eu, que a minha única intervenção. Nunca fui a Marrocos, nunca acompanhei, portanto, o processo da Redal. Eu julgo que sobre a Redal é a única coisa que sei realmente, soube que, na altura, que o processo de contratação foi todo, creio eu, que conduzido pelo Dr. Manuel Dias Loureiro. Depois, não sou capaz de auxiliar o Sr. Deputado nessa sua dúvida. Eu também gostava de saber, não agora, mas no passado também foi uma questão que se me pôs muito a da saída do Dr. Luís Caprichoso, não só do Conselho de Administração da parte inversa, mas da posição que desempenhava dentro do grupo, em que era, como sabem, era administrador da SLN há muitos anos. Nunca soube, nem consegui saber, através dos rumores, qual teria sido a razão, mas parece. Quer dizer, a voz mais comum é que teria havido alguma incompatibilidade entre o Dr. Luís Caprichoso e elementos da administração. Mas nunca foi esclarecido que tipo de incompatibilidade é que teria sido. Quanto a conversas com o Dr. Luís Caprichoso, eram raras e esporádicas, geralmente no elevador, um cumprimento quando nos encontrávamos esporadicamente no elevador. Não tinha realmente relacionamento com o Dr. Luís Caprichoso. A instituição financeira que eu há pouco referi ao Sr. Deputado era concretamente a Caixa Galícia. Portanto, havia negociações e houve negociações no sentido da Caixa Galícia poder vir já. Perguntou-me também ao Sr. Deputado, creio eu, se eu tinha confessado a minha frustração ao Dr. Dias Loureiro de não desempenhar os cargos. E eu julgo que por diversas vezes lhe disse que me achava subutilizado dentro do grupo e que poderia ter realmente uma atividade mais concentânea com as minhas capacidades. Acho que lhe confidenciei isso várias... Confidenciei, falei diretamente com isso várias vezes, lastimando exatamente não ter uma utilização mais efetiva... Nomeadamente até noutras empresas, não é? E creio que não tinha feito...
Eu vou recordar qual é a pronota.
Qual é?
Há pouco, há umas horas atrás, disse que para, no seu entendimento, a adjudicação era provisória, não constitutiva de direitos, e era anulável facilmente apenas pelo pagamento de custas de constituição do agrupamento. Eu queria que desenvolvesse e teorizasse até juridicamente sobre isso, porque o que parece e o que está, naquilo que eu li, do ponto de vista jurídico, é que não é nada disso. É constitutiva de direitos plenos. A definitiva é apenas a formalização de um ato.
Sr. Deputado, eu continuo a entender que, apesar de ser constitutiva de direitos, a única obrigação que havia naquele momento era exatamente a de pagar as despesas correspondentes. Porque o contrato só se tornava perfeito, afinal. A argumentação jurídica que foi desenvolvida no parecer é para dizer que, apesar de se tratar de um despacho provisório, o mesmo é constitutivo de direitos e, portanto, pode ser objeto de anulação. Agora, o próprio lançamento do concurso previa que não havia que pagar nenhuma indenização se o concurso, nomeadamente, fosse abandonado.
Doutor, posso fazer uma pergunta que é para as vezes a gente conclui qualquer coisa. É no seu entendimento, então, este parecer, não sei quantas dezenas de páginas, todos os pareceres pedidos à Inspeção Geral de Finanças, todo o parecer pedido pelo Dr. António Costa ao Ministério da Ciência e Tecnologia, etc., etc., podia ter sido resolvido com um ato de anulação do concurso e o pagamento de umas dezenas de milhares de euros, quando muito, daquilo que importava, ou que tinha importado a constituição do agrupamento de empresas. É isso que está a dizer perante esta comissão? O Dr. António Costa, em vez de ter perdido esses meses todos, podia ter anulado poder simplesmente com estes encargos apenas e recuperado o processo, ou retomado o processo desde a sua gênese? É isto?
Oh, Sr. Deputado, o que eu quero dizer é que essa argumentação que consta do parecer é com vista ao ato de anulação do despacho de adjudicação provisória. Não fala, essa parte do parecer não o fala diretamente, não se reporta diretamente a qualquer indemnização, não discute o tema nem o aborda sequer, se havia direito a qualquer indemnização por parte do consórcio, no caso não vir a ser assinado o contrato definitivo. Quer dizer, não houve, o parecer não aborda diretamente essa questão. Eu entendo, é meu entendimento, essa questão não vem abordada, que a indemnização a atribuir constitutivo de direitos, para poder ser anulado. Se não fosse constitutivo de direitos, Sr. Deputado, se não fosse constitutivo de direitos, não havia lugar à anulação. Se não constituía direitos, não havia necessidade de anular. E é apenas por isso que eu continuo a entender que a única indemnização devida no caso de não ser assinado o contrato definitivo seria exatamente esse tipo de indemnização. Isso é o meu entendimento, mas...
Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Sr. Deputado João Semedo, faz favor, pediu a palavra. Pedi-lhe também para ser breve, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, eu há pouco, quando lhe falei da Omni, era porque eu procurava tentar perceber algumas referências que vêm num relatório da Deloitte sobre a Omni, em que se referem vários aspectos, enfim, mas, enfim, se o doutor não tem possibilidades de esclarecer, muito bem. Mas são aspectos que eu cito rapidamente, a aquisição de um imóvel por 2,2 milhões de euros, não se percebendo exatamente qual foi o destino que se deu ao imóvel, a venda e a posterior compra de dois helicópteros que, entretanto, desapareceram do ativo da empresa, a aquisição de 1% do capital da sociedade a um sócio por 240 mil euros, pareceu à Deloitte excessivo, portanto, eram aspectos destes. Mas havia uma outra coisa que eu queria perguntar na altura, mas o Sr. já se antecipou na resposta, mas há aqui qualquer coisa que não está certa, porque eu tenho ideia que em dezembro de 2004, julgo eu que o Sr. ainda era ministro, o Governo adjudicou à Omni a compra de 6 aviões de combate a incêndios. O Sr. há pouco disse-nos que, enquanto ministro, não tinha adjudicado nada à Omni. Há aqui qualquer coisa, ou a minha informação está errada, ou o Sr. enfim, se equivocou por qualquer motivo. A segunda questão era sobre as empresas da Pleiades. Eu fiz-lhe a pergunta sobre a situação económica, por duas razões. A primeira foi porque o Dr. Lencastre Bernardo disse-nos aqui, de uma forma até bastante brusca, digamos assim, que as empresas da Player só serviam para dar prejuízo e que o montante em dívida da Player à SLN no final de 2007 eram 31 milhões de euros. E, portanto, enfim, o Sr. também neste período já não estava, mas apesar de tudo admiti que, pelo conhecimento que tinha da empresa, pudesse ter alguma informação, um comentário útil a fazer. Terceiro, com os seus conhecimentos profissionais da área jurídica, do funcionamento da Procuradoria, que são seguramente muito superiores aos meus, Eu pergunto-lhe, é a pergunta de um leigo. Se o doutor acha que é natural, num inquérito, a propósito de atos que o doutor foi um dos principais responsáveis, não ter sido ouvido, isso faz-me lembrar, é quase como que o médico fazer um diagnóstico sem ver o doente. E, portanto, enfim, não é exatamente o mesmo, mas é parecido. Mas eu fiquei surpreendido quando o doutor me disse que não tinha sido ouvido num inquérito sobre um ato de que o doutor era um dos principais responsáveis. Gostaria também ainda de, em torno do Siresp, de recordar o seguinte. Bom, de facto, o projeto, depois daquele interregno introduzido pelo Dr. António Costa, foi por diante. Bom, mas é bom não nos esquecermos que, entretanto, o processo baixou significativamente de preço e, portanto, não é exatamente o mesmo tipo de adjudicação que tinha sido feito pelo seu governo. E lembrar também que uma das empresas que, de facto, investiu na aquisição, investiu na fase de pré-concurso e depois veio a desistir, como o Sr. Deputado José Honório já referiu, uma dessas empresas veio posteriormente a convidar o Dr. Dias Loureiro para ser o Presidente, como também é do conhecimento público. Por último, duas questões. Uma para lamentar que também o Sr. Doutor não nos consiga ajudar a perceber quais foram os conflitos ou qual foi a relação conflitual estabelecida entre o Dr. Luís Caprichoso e o Dr. José Oliveira Costa. Eu ainda tenho a expectativa de que o Dr. Luís Caprichoso venha aqui a uma audição desta comissão e que não se constitua no final dos nossos trabalhos como o grande ausente desta comissão, sendo certo que há ausências que se tornam presentes pela atuação de outras pessoas e outras informações que se recolhem e que aqui chegam a esta comissão. Mas, enfim, o Sr. Doutor não tem nenhum esclarecimento a dar sobre isto, paciência. Por último, perguntar-lhe se se recorda se o contrato da venda da Redal também foi assinado pelo Dr. Lencastre Bernardo. Muito obrigado.
Faz favor.
Deputado, relativamente ao Omni, todas aquelas aquisições ou vendas de cotas, eu garanto que nunca ouvi falar nisso, nem sei se são do tempo em que eu estava, nunca ouvi falar nisso. Relativamente à adjudicação dos 6 aviões, eu li isso numa revista no mês de dezembro passado, gostava de ver onde é que está essa adjudicação. Deve ter sido alguma coisa. Como é que se adjudicava a compra de 6 aviões sem requerimento orçamental, sem nada? Não, isso é uma coisa, uma ideia completamente. Eu li isso também numa revista. Infelizmente não disponho nem do tempo, nem de muitas outras coisas, para poder estar a questionar permanentemente a comunicação social sobre afirmações que são produzidas e que não têm qualquer tipo de sentido. O Sr. Deputado deve ver, estávamos no fim do ano económico, em dezembro, como é que eu comprava 6 aviões com o orçamento completamente esgotado. E nem estava previsto o orçamento para a aquisição de aeronaves em 2005. Havia apenas disponibilidade económica para fazer o que se fazia ao longo dos anos, que era o aluguer dessas aeronaves. Portanto, eu também li isso, mas não sou capaz de esclarecer, não sei o que é isto. Provavelmente a revista poderá dizer, ou quem informou a revista. Quanto aos prejuízos da Player que o Sr. Deputado me referiu, que o Dr. Lencastre Bernardo teria afirmado aqui que em 2007 eram elevados e que só servia para dar prejuízo. E eu recordo só, talvez seja uma ajuda, é que a Player, a composição das participações sociais da Player modificou-se muito ao longo dos anos e, portanto, a Player de hoje em dia tem algumas empresas
portanto, gera as participações sociais de algumas empresas que têm graves problemas económicos e que não estavam, portanto, na esfera da Pleiade em 2004. Eu recordo-me, por exemplo, dos cimentos, que têm alguns problemas, que não pertenciam à esfera da Pleiade nesse tempo. Recordo-me que a Inapal, em 2004, era uma empresa fluorescente, que dava resultados e resultados muito bons. E, portanto, admito que em 2004 os resultados da Pleiade fossem significativamente diferentes dos resultados da Pleiade em 2007, não é? Isso depende, portanto, da composição das participações sociais, e elas hoje em dia, e em 2007 já o eram bastante diferentes das que eram em 2004. O Sr. Deputado perguntou-me se eu acho, como jurista e como magistrado, se é natural num inquérito não ter sido ouvido. Eu julgo que essa pergunta deve ser mais dirigida a quem dirigiu o inquérito. Mas, obviamente, posso responder ao Sr. Deputado que, ao longo da minha carreira como magistrado, e trabalhei na primeira instância ainda durante uns 8 anos, desde a minha primeira comarca do Redondo até à última em Évora, passaram pela mão muitos inquéritos em que eu não ouvia todas as pessoas. Quando se esvaía a hipótese de eu conseguir encontrar indícios para a prática de um crime, ou se os encontrava exatamente ao contrário, se esses indícios não se comprovavam, obviamente não ia ouvir todas as pessoas no inquérito. Mas, de qualquer maneira, no caso concreto, não quero produzir aqui qualquer afirmação, porque nem teria, porque eu não conheço esse inquérito, não conheço o que é que lá está escrito, não sei como é que ele evoluiu e, portanto, nunca iria emitir uma opinião a esse respeito. O Sr. Deputado depois referiu as diferenças de preço do Ciresp. As propostas são muito parecidas, mas não são exatamente iguais. Eu não as conheço a última, mas ouvi declarações de responsáveis políticos na altura da adjudicação, em que falavam da renegociação de alguns elementos do contrato. Parece que numa foram muito bem sucedidos, que foram os custos energéticos, que são enormes num contrato deste. Conseguiram, portanto, melhores preços da energia elétrica. Mas também abdicaram-se algumas funcionalidades. O contrato, normalmente numa situação destas, viria sempre para baixo o preço, não é? O Sr. Deputado deve-se lembrar que, quando foi também da adjudicação do VTS, como houve transição do governo, foi o governo a que eu pertenci e conseguiu uma adjudicação mais baixa. Isso é habitual neste jogo político, é perfeitamente natural. O Sr. Deputado poderia eventualmente, inclusive, o preço subir e eu dizer que, mesmo subindo, era mais barato. Isto por uma razão simples. Um sistema deste tipo é um sistema que tem contingências muito grandes, desde as avarias, desde a sabotagem, desde os fenómenos naturais, uma simples trovoada, desde os cataclismos, um terremoto, um maremoto, por aí fora. De país para país, em sistemas iguais a este, há mais ou menos intensidade conforme, por exemplo, o risco sísmico, em fazer sistemas de redundância às próprias estações. E, portanto, os preços podem mudar muito. Se num país se for mais ligeiro, ou houver menos risco sísmico, ou se apostar mais e não jogar para o seguro, o projeto pode ser mais barato. Em termos de cobertura, ele tinha que ser igual, porque era de encargos, definia que a cobertura do território nacional tinha que andar na casa dos 95% ou 98%, agora não me lembro de pormenores. A capacidade de penetração nos edifícios, em zona urbana ou em zona rural, tinha que ser de X% e X%. Agora, se nós mexermos neste tipo de capacidades, e nomeadamente nos sistemas de redundância das estações, posso dizer ao Sr. Deputado que em Inglaterra, no Reino Unido, há um sistema da mesma marca também, Motorola, que está instalado e em que os sistemas de redundância às estações multiplicam-se. Os ingleses sonham sempre com o ataque terrorista e, portanto, não têm uma única estação. Não quer dizer que uma estação ainda abaixo, que o sistema fique em baixo, o sistema continua a funcionar. Mas continua a funcionar com exceção da área coberta por aquela antena, não é? Por aquela estação. E há países que são mais rigorosos nisso, outros menos, conforme o grau de risco cada um assume ou entende que é o seu grau de risco. Portanto, esta questão do preço Evidentemente, se fosse a mesma proposta rigorosamente igual, mesmo assim teria uma baixa, que, segundo li na comunicação social na altura, terá sido a renegociação dos custos energéticos, que eu lembro-me que eram grandes, havia dois custos que empolavam o mundo, que eram exatamente os custos energéticos e os alugueres dos locais para a instalação das antenas. Portanto, quando se vai instalar uma antena numa torre já existente, e as torres eram de um dos participantes, que era a TNR, tem um custo. E, portanto, também aí, a renegociação desses custos, houve uma insistência fantástica da parte da Comissão de Avaliação, no sentido de baixar esses custos, e não os conseguiu. Parece que, pelo menos na área energética, felizmente, o novo governo conseguiu alguma baixa de custos. Não sei o que é que isso irá dar com os custos, o aumento dos custos da eletricidade daqui a 15 anos, porque isto é uma previsão a 15 anos, não é? Tem que se fazer a previsão dos custos energéticos a 15 anos. Não sei como é que as coisas irão passar. De qualquer maneira, não há uma proposta rigorosamente igual. Era isso que eu queria deixar aqui devidamente esclarecido. Por fim, o Sr. Deputado falou-me também que o Dr. Dias Loureiro foi nomeado para uma empresa que foi concorrente. Hã? O Dr. Dias Loureiro é administrador das Imanas? Eu não sabia, olha. E dizem que sou o único dele. Eu não sabia, estava a dar uma novidade. O Sr. Deputado estava a dar uma novidade. Eu não sabia que era administrador das Imanas. Era administrador de uma empresa que é aquela dos telefones. A Ericsson. A Ericsson. Agora, das Imanas eu nunca tinha ouvido falar. Não, não, não. A Ericsson nem dispõe de tecnologia para isso. Ah. A Ericsson não tem tecnologia. A Nokia e a Siemens têm. A OTE e a Motorola são as que têm a tecnologia Tetra. Não, mas não... Eu fiquei... Porque eu não sabia, mas admitia como possível. Com certeza, Sr. Deputado. E depois, o Sr. Deputado, queria que a última pergunta foi relativamente ao Dr. Lencastre Bernardo, se eu sei se ele assinou o contrato. No dia em que eu estive, que eu não, como lhe digo, julgo que era uma intenção de contratar, é quase um contrato final, mas ele não estava presente, julgo eu. Não, quase que posso jurar que não estava. Estava imensa gente, desde elementos da Vivendi, elementos da parte portuguesa, que envolvia, portanto, também a EDP e uma empresa espanhola e por aí fora, mas eu não tenho ideia, eu julgo que aliás fui chamado porque faltava o Dr. Lencastre Bernardo, que teria sido isso.
Diga, Sr. Deputado.
Eu só fiz a pergunta porque o Dr. Lencastre Bernardo, quando esteve aqui na audição, disse que, numa resposta, não sei que, Sr. Deputado, que a única participação que tinha tido na venda da Redal à Vivendi tinha sido exatamente assinar a venda, mas até o pode ser feito antes ou depois.
Eu creio que talvez o Dr. Lencastre Bernardo quisesse referir a uma assinatura que ele teve que fazer em Marrocos, a fazer uma autorização qualquer com o sócio marroquino. Creio que aí é que ele teve intervenção. Sim. Com certeza.
Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de inscrição e penso que em nome de todos os senhores deputados eu posso agradecer ao Sr. Daniel Sanches os esclarecimentos que nos trouxe, a paciência que teve durante estas horas todas para nos ouvir, desejar-lhe melhoras da gripe, porque afinal conseguiu falar-me várias horas seguidas e dizer que todas estas audições são passos importantes para o trabalho que estamos a produzir e muito obrigada pela sua colaboração.